É isso aí, galera, ó. Começamos em ponto, hein? Deixa eu voltar aqui que meu celular tá escorrendo.
Britânicos.
Britânicos, como sempre, aqui na nossa gloriosa final de tarde aqui de sexta-feira, final de semana aqui em São Paulo. Meu celular não vai ficar. Que merda. Deixa eu só levantar um pouquinho o notebook aqui pra ficar melhor.
Boni falou no chat aí quanto tempo, realmente.
Porra.
2 semanas sem nos vermos.
2 semanas?
Sim,
Não.
semana passada teve manifesto, não estávamos aqui.
Então, 1 semana só, velho.
Não, duas.
Semana passada.
Fez 1 semana. E de semana passada para essa, duas. É isso mesmo.
Bom. Que seja. Eu sei que a gente tá aqui de volta, então, hoje, nessa tarde maravilhosa aqui, fria de São Paulo. Estou de camiseta para representar aí o brother do chat aqui, que. Quem que
Comprou
foi? O Alessandro
Alessandro
Silvas,
Silvas.
né? Laura está miando. Vai ficar miando 1 hora aí agora.
Lá.
Ah, o Alessandro Silvas comentou que recebeu as camisetas do Supernova do Layer. Qual camiseta que você pegou, ô Alessandro? Fala pra gente qual estampa que foi, pra gente saber qual que você tá aí. Porque agora também tem as camisetas lá do Manifesto, né? Do Motion Design Manifesto também está lá na nossa listinha de camisetas. Lembrando que as camisetas aí, o link tá na descrição das lives e dos vídeos do Layer, tá? É só clicar na lojinha lá e comprar a camisetinha. Super de qualidade mesmo, porque é da galera da reserva, né? Então é bem bom, tá? É isso aí.
Isso aí.
Áudio
Áudio
vídeo,
vídeo
ok.
ok.
Valeu, Pedro Malta. Esquecemos de perguntar, inclusive, aí sobre o áudio vídeo. Eu estou órfão aqui do apoio para um celular. Estou absolutamente aterrorizado. Meu celular não consegue ficar em pé por causa da capinha. Caralho, de 20 asa. Bom, vai ficar torto. Fechou. É isso aí, vamos nessa?
Boa tarde, tudo bem?
Buenas, estamos bem. Vamos nessa aqui. Prisma Xuxando. Ó. Lembretes para vocês aí do chat que estão conosco aqui na live. Primeiro que, né, deixa o like aí pra gente, segue o Layer, segue o canal, segue o Layer nas redes sociais, é arroba Layer Lemonade. Tem os nossos arrobas aqui também na nossa máscara aqui do manual, ó, arroba Sterrosone, arroba Janchanassa, arroba Layer e arroba Du.Supernova, que é o nosso estúdio.
Façam stories, marquem a gente,
É isso aí. Faz
compartilhem nossa face pelo mundo.
todo rolê convencional de participações aí. Faça um storyzinho, marque a gente. E hoje nossa pauta é exatamente o que está aqui na nossa tela de fundo, versus, né? A gente vai fazer um papo aqui rápido sobre freelancer versus trabalho fixo, né? E como existem prós e contras de cada, né, estrutura aí de trabalho no nosso mercado de motion, tá bom?
Mas antes. As matrículas dos cursos do Layer estão abertas e se encerram hoje, que horas?
Meia-noite, cara. Então,
Até
assim, ó.
meia-noite, corre para comprar, imperdível.
É, abandonei meu celular, foda-se. Vou deixar sem porque não tá segurando. Ó,
Você olha aqui.
eu olho no seu. Como a Esther falou, as matrículas do curso, hoje é o último dia de matrículas oficiais do Layer, né? Então, assim, a gente sempre tem esse período curtinho de matrículas, geralmente são 5 dias por causa das vagas. Então, a galera que tá assistindo a gente, ou vai assistir a gente, ou tá aqui conosco, tá afim, entra aí no link que tá na descrição, que é o link dos cursos, se matricula, porque fora o curso do Daniel Rodrigues, todos os outros estão com matrículas abertas até o fim do dia de hoje, tá bom? E também um outro lembrete, né, que a Estela notou aqui, é que a gente já comentou um pouco sobre esse assunto naqueles motion talks que a gente fez quando a
Isso.
Apollo estava afastada, né?
Participamos de dois
Foram
Motion
dois?
Talks e o segundo a gente fez uma pauta falando sobre isso, né? Só que lá a gente focou em como você sair do fixo para virar freelancer.
Pode crer.
E aí aqui a gente vai falar um pouco dos dois.
E a gente fez inclusive um aviso sobre isso lá
É
no, no
verdade.
nessa nessa nesse Motion Talks, falando que a gente ia tirar um episódio do manual para poder fazer uma coisa um pouco mais detalhada, né? Então aqui estamos, né? A gente prometeu, tá aqui na mão então para a gente poder fazer esse detalhamento, tá? Um outro aviso que eu acabei esquecendo de anotar aqui, na verdade, mas é que a gente ia abrir as inscrições do Forms hoje pro
Portfólio
Portfolio Review
Review.
2, tá? Que seria semana que vem. Não vai rolar agora, tá? A gente entrou aí uma demanda de última hora aqui que vai ocupar a gente por 2 semanas, se eu não me engano. Então espera um pouquinho, porque a revisão de portfólio dá um puta trampo para montar, né? Fazer tudo bonitinho e tal. E pra gente também tem que ter tempo de olhar e observar todas as anotações. Então a gente não vai abrir as inscrições agora. Semana que vem a gente faz uma outra live para vocês aqui, discutindo outros temas, e a gente segura as inscrições e o portfólio review para mais daqui a umas 2 semanas, tá bom? Só para ninguém ficar aí triste e chorando. O que que o brother respondeu ali?
Ele disse, cara das camisetas,
Ah, tá ligado.
ele
Cyberdo.
disse Cyber do Hand Motion Design Manifesto, cinza com preto.
Porra, massa,
Ótimas
hein?
escolhas. Queremos ver suas
É isso aí.
camisetas.
Quero ver stories disso aí, hein, galera. Galera que compra a camiseta do Layer e do Supernova, por favor, sempre que chegar as camisetas, pá, tira uma foto, marca o Layer, marca o Supernova, tá? Porque é importante, inclusive, pra gente saber que vocês estão curtindo as camisetas e tal, porque, tipo, é muito legal, né? Eu sou super fã, eu por mim teria a camiseta de todos os estúdios que eu gosto, sacou? Estou esperando a da Cook Studio, faz uns 2 anos já. Nunca
O
chega.
crânio falou, não vai rolar agora, que pena, eu ia mandar o meu site dessa vez, mas você pode mandar ainda dessa vez, só não vai ser hoje.
É,
A gente
relaxa.
vai abrir as inscrições daqui mais ou menos 2 semanas ou 3. É porque pra gente é melhor abrir a inscrição e fazer logo em seguida o portfólio review, até pra quem se inscreveu, não esquecer que se inscreveu e não assistir a live depois, né?
É, exato.
Então, logo mais abriremos inscrições.
É, provavelmente semana que vem a gente abre, tá? Talvez semana que vem ou então na outra semana. Relaxa aí que vai rolar. A gente tá com isso na pauta já pra gente poder fazer acontecer, tá? Lembrando de novo aí pra vocês deixar um like na live pra gente, tá? Pra vocês participarem de forma ativa, porque a gente vai começar agora o nosso tempo que a gente já passou pelos lembretes, né? Então o tema de hoje é simplesmente prós e contras, né? De vocês trabalharem como freelancer fixo, freelancer full time, tá? Aqui, ou trabalhar fixo, né? Então a gente vai passar por algumas coisas aqui e dicas e até reflexões sobre o assunto, e depois também a gente tem participação aí de duas animadoras e motion designers, que é a.
Bárbara Nosari, ela trabalha na Mo Studio, e a Larissa Garcia, que é freelancer. Então, logo mais, dois áudios com pontos de vistas e dicas sobre freela e fixo.
É isso aí. E depois, obviamente, a gente tem a leitura de comentários e tira dúvidas aí que a gente pegou lá do Insta do Layer e do Supernova, tá?
Isso aí.
Vamos lá. Prós de
Ah,
ser freelancer. What?
mais uma coisa, fiquem até o final, que hoje temos créditos
Ah,
especiais,
pode crer.
nossos novos créditos maravilhosos. Com dancinha no Blur.
Não vai rolar, mas vamos ver. Vamos ver. Esperem só. Fiquem até o final aí pra vocês verem o que a gente tá aprontando. A gente tá sempre aprontando alguma coisa. Inclusive, um comentário aqui, offset, é que a gente tá trabalhando na vinheta, na nova identidade visual do
Do
MoGraph News, né? E tá
MoGraph
dando um puta trampo,
News.
inclusive. Porque a gente tá fazendo com um intuito muito específico de portfólio também pro Supernova, né? Então a gente não tá fazendo assim, ah, vamos fazer. A gente tá fazendo pensando como se isso fosse realmente um projeto de um cliente que pagou a gente pra fazer, né? Então a gente tá demorando pra caramba. E agora, infelizmente, a gente vai demorar um pouco mais, porque entrou um
É.
outro projeto grande aí e a gente vai ter que dar um stop no MoGraph News pra ir lá. Mas tá ficando, ó. Ó.
Tá ficando muito foda.
Tá ficando muito foda.
Estamos aqui suando
Frio.
pra fazer um negócio muito foda e vai
É porque
ficar.
vai ficar em looping 30 minutos na cara de vocês, né? Então tem que ser bonito pra caralho. Vamos lá, prós de ser freelancer é a nossa primeira parte aqui da live. A gente tem alguns pontinhos aqui que a gente pode discutir com vocês. Eu vou ler um ponto por ponto e depois a gente vai voltar e vai discutir cada um deles de forma um pouco mais aprofundada, tá? Vamos lá. A gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos positivos, né? Lembrando que tudo que a gente escreveu aqui é o resumo do resumo do resumo das coisas, né? Pra gente também não ficar aqui 2 horas falando na cabeça de vocês. Mas qual que seria os prós de ser freelancer? Primeiro, flexibilidade de tempo. Segundo, poder escolher quais projetos pegar e para onde direcionar suas técnicas. Terceiro, oportunidade de se trabalhar com diferentes profissionais, estúdios e projetos. Quarto, em teoria, ganha-se muito mais, né, como freelancer. E quinto, o ganho líquido é indivisível. Voltando agora, flexibilidade de tempo. Vamos começar com essa pautinha aqui da flexibilidade de tempo. Por quê? Porque, como vai dizer alguém no áudio lá embaixo, que eu não lembro qual das meninas
Logo
falaram, eu
mais.
acho que foi a Larissa que falou, quando você trabalha fixo, você tem certas obrigações que podem meio que sabotar o seu tempo, tá? Apesar de que, uma análise um pouco mais fria, o freelancer ele pode perder o controle do próprio tempo mais fácil, se você observar de forma prática e se você for uma pessoa organizada, tecnicamente você, sendo freelancer full time, é um pró você trabalhar a hora que você quiser.
Mas
Sacou?
também, ao mesmo tempo, é um pró, mas pode ser um contra, porque se você não souber se organizar, você toma ferro, você se atrasa, você vai trabalhar em horário impróprio, tipo noite, madrugada dentro, e aí você desregula toda a sua rotina, né? Tipo, toda uma rotina, entre aspas, saudável que se pode ter com essa flexibilidade de tempo.
Então, flexibilidade de tempo a gente pode pensar um pró ou um contra, mas assim. O que que rola sobre flexibilidade de tempo, que eu acho que é que vale aí uma breve reflexão da parte de todo mundo que quer se tornar freelancer full time. Primeiro, vocês têm que eleger qual tempo vocês querem trabalhar, ou seja, de dia ou de noite. Muita gente acaba elegendo trabalhar tipo midi, saca? Começa, foda-se, eu quero dormir até 11 da manhã. Eu não acho isso muito saudável, eu acho isso uma flexibilização meio idiota, não, assim, com todo respeito a quem faz isso. Por quê? Porque você perdeu metade do seu dia já. E aí depois a pessoa começa a trabalhar só de tarde pra noite. E aí, cara, seu metabolismo já tá totalmente diferente, já tá indo, inclusive, quando chega a noite, né, desacelerando. Então, seu poder de concentração muda, seu poder de ação muda, sacou? E você tá invertendo muito, né, o horário aí de trabalho, né?
É, fora que eu acredito que trabalhar além das 18, 19 horas, pode começar a causar uma certa frustração, sabe? Você começa a ficar de saco cheio de já ser noite e você ainda tá ali tendo que fazer projeto quando você podia estar descansando ou fazendo qualquer outra coisa que seja mais de lazer, né? De descanso.
Exatamente. Então, cuidado com esse lance de flexibilizar tempo de forma desordenada. Quando a gente fala de flexibilização de tempo, muita gente acha que, puta, então eu vou poder trabalhar a hora que eu quiser. Cara, numas, eu acho que mesmo sendo freelance full-time, a gente tem que ter um horário comercial, saca? Sim. Como a gente tem aqui, por exemplo, no Supernova. A gente tem horário comercial para atendimento, galera. A gente não fala com o cliente depois das 6, tá? A não ser que seja uma coisa muito urgente, né? Ou então que a gente esteja no meio de uma negociação. Aí eu falo com o cliente a hora que eu quiser, porque eu tô negociando com ele certas coisas.
É, mas para projeto mesmo, propriamente dito, né? Mão na massa, a gente tem horário comercial.
Inclusive, deadline geralmente termina às 5, tá? Da tarde. Tipo, você tem até às 5 da tarde para entregar certas coisas, ou 6 da tarde, dependendo do cliente. Porque depois disso já não é mais horário comercial. Sacou? É assim que a gente tem que pensar. Então, beleza, flexível o horário, mas cuidado com a flexibilidade para vocês também não começarem a virar workaholics aqui, entre aspas, e também dançar nesse processo de trabalhar mais do que deveria, tá? Beleza? Quer ler alguma coisa?
Não, eu ia para o segundo tópico, que era poder escolher quais projetos pegar e para onde direcionar suas técnicas. É uma vantagem porque quando você trabalha de forma fixa, você não tem essa opção. Você tem que fazer o que estão te mandando fazer. E aí, quando você é freelancer, você tem realmente a oportunidade de fazer vários tipos de projetos diferentes. E se você está querendo se aprofundar em alguma coisa, ou você se vê como generalista, ainda assim você pode fazer vários tipos de técnicas diferentes de animação. Tipo colagem, 2D flat, 2D texturizado. Você pode fazer mixed media, pode fazer o que quiser.
É. Isso é bem legal porque quando você trabalha fixo, lembrando que a gente está fazendo um comparativo aqui dos prós do freelancer, meio que em contrapartida aos contras, né, do indireto aqui de trabalhar fixo, tá? Mas assim, quando você pode escolher projetos, lembrando que esse poder escolher é bem relativo também, porque se você precisa de dinheiro, provavelmente você não vai escolher tanto assim. Mas, por exemplo, a gente aqui no Supernova, a gente meio que tira job de lado por causa disso, saca? Mano, isso aqui não é interessante pra gente, saca? Porque, por exemplo, a gente não faz trampa aqui no Supernova que não seja para portfólio. Ou pelo menos tentar. Porque às vezes o cliente pode mandar um contratão como a gente recebeu aqui agora, onde ele fala assim, vocês vão fazer para gente, mas você não vai colocar isso no portfólio. Então o trampo que a gente vai entrar agora já não é para portfólio, sacou?
E ainda tem a confidencialidade, né?
Onde então você não pode falar nada.
Não podemos falar nada do projeto, bico calado e ainda nem pode usar depois. E é uma empresa muito grande.
Então você fica meio que refém também, né, das formas como o cliente funciona. Mas o que eu quero dizer com isso? É porque escolher é relativo, porque nem sempre, por causa da grana, você vai escolher, você vai pegar o que vier. Mas realmente, em análise fria, você literalmente pode desdenhar trampos à vontade. E tem muita gente que fala que é perigoso falar não para cliente. Eu acho isso uma bobagem, eu acho que a gente tem que ter coragem de falar essas coisas, inclusive, para cliente, para você educar, inclusive, clientes mal educados, né? Essa percepção de que o cliente não pode receber um não seu, ela, na verdade, ela criou, né, todo esse mercado do jeito que a gente está por aí, como a gente já discutiu naquela live que a gente fez sobre exploração no Motion, tá?
É, e outra é que por que que você vai pegar um projeto que você não está tão afim de fazer? Que é uma técnica que você não gosta tanto, ou que você recebe ali as informações, o briefing, e não parece te agradar muito? Não faz o menor sentido, você vai começar a fazer meio de má vontade, sabe? Você não vai estar tão empolgado assim com o resultado. Então, você tem o luxo de negar, né? De passar para outra pessoa e pegar um outro freela.
E direcionar, obviamente, todos os seus esforços, né, de estudos e coisas assim para coisas que realmente te satisfazem. Só que às vezes você é uma pessoa que curte mais uma animação mais de tipografia e não, você não tá afim de ficar pegando trampo de motion, propriamente dito. Você tá afim de ficar pegando trampo de animação de tipográfica, sacou?
O Crânio perguntou, caraca, bicho, Provavelmente pelo NDA, né? Por que todo esse segredo? Medo de perder o estúdio para concorrência?
Não, é porque existe todo um sistema, cara, dependendo do trabalho da empresa, onde eles não simplesmente não eles, tipo, eles não colocam créditos nas coisas, sacou? Então você vai ver o vídeo que a gente fez por aí, você nunca vai saber o que foi a gente fez, porque não vai ter crédito de ninguém. Fica como se fosse a empresa que fez, sacou? Isso eu já vi, tô cansado de ver por aí. Inclusive, tem animações que eu curto pra caramba de motion, que eu não consigo saber de quem fez. Porque não tem como. Inclusive coisas do Google, que eu tive que já procurei pra caramba saber. E provavelmente ele tem esse tipo de contrato lá onde o cara não pode colocar no portfólio. E não existe descrição no site oficial e nem no post oficial do vídeo de staff nenhuma que fez aquilo lá. É simplesmente um post. Pá, toma o vídeo, não sei o quê. É isso,
É, e
sacou?
tem muitas emissoras de TV, inclusive aqui no Brasil, que fazem isso. Se você
Fazem,
trabalha lá, você não pode colocar nada do que produz no portfólio.
é. A Globo faz isso.
É.
Quem trabalha na Globo. Eu conheço, por exemplo, a Gabi Valu, por exemplo, que trabalhou anos na Globosat. Não teve portfólio nenhum da Globo porque não pode mostrar. Ou se pode mostrar é pouca coisinha. E lembrando que é o seguinte: você pode mostrar em off, tá? Tipo, se você quiser ver o trampo, eu posso falar pra você quem é, mas em off. Mas eu não posso chegar aqui, por exemplo, no YouTube
E
ou no
tacar
nosso
lá, né?
site e jogar lá sem a permissão do cliente,
Publicar
porque
em
né,
Instagram
isso
de
fode,
jeito nenhum.
assim, é processo até as calças, tá? Então, a gente mudou um pouco de assunto, mas. Tecnicamente, então, essa é um pró. Você pode escolher aquilo que você quer trabalhar porque você tem a flexibilidade de ser o dono do seu tempo. Beleza? Terceiro, oportunidade de se trabalhar com diferentes profissionais, estudos e projetos. Isso aqui é uma coisa meio óbvia, mas é bem interessante de observar porque quando você trabalha em um lugar só, você trabalha naquele lugar só e ponto final. Você trabalha com a mesma equipe, com os mesmos projetos e provavelmente fazendo a mesma função ad aeternum, né? Até você cansar e sair de lá. Quando você é freela, não. Você tem a oportunidade de trocar de estúdios o tempo todo, trabalhar com vários clientes diferentes, com várias técnicas diferentes, né? Como a gente estava falando de projetos, profissionais, projetos e coisas assim, né? Isso para mim é uma puta vantagem, tá? Inclusive tem um caso, não sei se foi da Júlia Simas que comentou isso conosco, ou não, acho, não sei se foi a Júlia não, mas alguém saiu da Birdo, uma época, porque queria trabalhar com publicidade, porque a publicidade é mais dinâmica. Não, não foi não, não foi a Júlia Simas não, foi. Se a Júlia Sinos pensou isso, beleza, mas não foi ela que comentou isso comigo, não. Foi o. O cara da Giant Ant. Não, tô viajando. Foi alguém da Birdo mesmo, tá? Tô achando que foi o.
Está
É porque é
confuso.
muita gente, cara. É gente pra caralho nesse mercado.
Sobrecarregou o HD.
Foi alguém da Birdo mesmo que saiu da Birdo, porque a Birdo trabalha com séries, né? Eu tava confundindo com o Henrique Baroni, mas o Henrique Baroni saiu da Giant Ant, porque ele teve filho, na
Ah,
verdade.
é.
Foi alguém da Birdo mesmo que saiu porque trabalhava só com série e queria ter uma coisa mais diversa, saca? Queria ver projetos diferentes o tempo todo e não só aquela mesma coisa maçante, sempre o mesmo personagem por 7 meses seguidos, né? Então, isso é um exemplo de que quando você é freela full time, você provavelmente não vai passar por isso, tá?
André Dias aprovou. Não.
Não é o André, não.
Esse lance aí de não poder colocar no portfólio, galera pira, né? A Pola perguntou o que vocês acham que deve cobrar mais para isso de não poder ir nunca pro portfólio?
Pô, eu acho que não, cara. Isso aí é uma coisa bem comum na nossa área. Inclusive, eu tenho dois ou três trampos de muito tempo atrás, que eu tava até comentando com a Esther sobre isso ontem, que são trampos que eu amaria estar no meu portfólio, eu nunca pude colocar, nunca pude nem citar, porque, meu, tipo, tem um acordão gigante lá por trás segurando até hoje, sacou? Então, assim, esquece, não tá no portfólio, ninguém sabe, só sabe quando eu comento assim, né? E parará. Mas são trampos de marcas gringas gigantes que eu gostaria muito no meu portfólio. Não tá, então, whatever, é isso, faz parte do mercado também, né? Lembrando que o orçamento é aprovado antes de você saber disso, tá?
É verdade.
Porque assim, ó,
O
veja,
contrato vem depois,
o
né?
contrato vem depois. A gente podia recusar agora, antes de assinar o contrato, falar
É.
assim: não, isso aqui não é do nosso, a gente não concorda. Mas, cara, honestamente, tudo bem. Sacou? Porque dependendo do projeto, que é o caso nosso aqui, é muito bem pago, então tudo bem. Não faz. E outra, a gente tem o trampo no portfólio, sim. Só que é no portfólio off.
É off,
Né?
né?
Então, se
Mostra para
alguém.
quem,
Se
para
alguém pedir um cliente,
é.
pedir um dia, fala assim: ó, toma aqui um exemplo,
Que
ó.
isso aí já responde a pergunta da Jana Espinola, inclusive. Que ela perguntou: a pessoa que fez o trabalho pode mostrar ele para um prospecto cliente ou estúdio, falar que fez e pedir indicação do ex-chefe?
Você pode mandar para um.
É, para um possível cliente, mas em off. Porque
Pode
tem gente que
sim.
faz isso, né?
Pode
Que
sim.
pega lá o link, O link secreto e manda, né?
Pode.
Mas você só não pode realmente divulgar em rede social, em portfólio, né? Você não pode ficar divulgando em lugares que pode vazar o vídeo, né?
Dá
ruim.
É, Polo comentou que dá tristeza. É, dá uma tristezinha mesmo, né?
Dá muito.
Mas, cara, é o lance que, tipo, tem hora que você opta só pela grana, no caso aqui, né? Porque aí já não é mais uma questão, porque, por exemplo, a gente tem uma percepção muito clara aqui no Supernaut, tipo assim, cara, quando a gente pega um trampo, a gente quer que esse trampo vá pro portfólio. Não tem dessa de vamos fazer de qualquer jeito só pra ganhar o dinheiro. Agora, quando vem aí um contrato desse calibre pro lado, aí você já meio que fala assim, ok, vamos fazer o nosso melhor, mas agora a gente já não tá mais preocupado de polir tanto pra ir pro portfólio, sacou? É uma parada mesmo agora de seguir
o que tá sendo pedido,
né? O que tá sendo pedido, o schedule dos caras lá, né? O calendário dos caras e entregar.
Yeah.
Né? E aí pegar e ir embora, sacou? Desapega. Agora
é um
trampo mais desapegado.
Como em tudo que a gente faz, né, que na nossa área, você tem que trabalhar muito a cultura do desapego, porque é muito difícil as coisas realmente correrem em trabalho comercial como a gente quer. Por isso que os projetos autorais são tão importantes pra gente.
Exatamente, porque daí numa dessa aqui, ó, que a gente achou que é portfólio, não vai mais. Aí a gente, tem agora. Ah, foda-se, a gente tem 1 bilhão de projetos pra fazer mesmo, então tá tudo certo, tá? Então, o terceiro ponto seria esse dos prós, né? A oportunidade de se trabalhar com diferentes profissionais, estudos e projetos, né? Que é uma, né, win-win aí, eu acho uma parada bem, bem vantajosa.
E aí, em teoria, se ganha mais sendo freelancer e o ganho líquido indivisível é só seu. Isso é verdade, né? Quando você trabalha fixo, realmente você tem ali um valor X mensal. E quando você trabalha como freelancer, você consegue pegar trabalhos e orçar projetos com valores muito maiores. E você recebe sozinho se ninguém te ajudar no projeto, né? Se você não chamar nenhum brother aí que possa te dar uma assistência, você recebe o valor todo sozinho e é muito lucrativo.
E lembrando que, né, tipo, às vezes um trabalho de um freela é o salário do mês inteiro de outro cara
com
do mesmo
certeza,
nível.
Com certeza,
tá? E isso é bem sério, na verdade. Um trampo, hein? E às vezes dois, o cara já tá ganhando, tipo, 6 meses de salário, dependendo do trabalho, né? E, de novo, isso é bem sério, tá? Tem
realmente
gente que ganha 2 contos, 2,5 por mês. Às vezes um trampo você vai tirar 20 contos e você já meio que trabalhou 10 meses.
É,
entendeu?
Verdade.
Então, assim, essa lógica do freelancer, é por isso que muita gente quer ser freela e acaba optando por ser freela, porque, em última análise, o quanto você ganha como freelancer é um negócio, assim, escabroso, sabe? Se você quiser, inclusive, por isso que muita gente, às vezes, acaba perdendo o controle e trabalha muito, porque é tanta grana que o cara pode ganhar que o cara fala, mano, se eu trabalho de noite que eu ganho, tipo, 100 mil por ano. 100 mil por ano, tô viajando.
Por mês.
Ganha 100 mil por mês, sacou? E o cara vai ali, mano, quase de noite. O cara tira ali por semana, tipo, 50 mil, saca? Não é brincadeira, tá? Então, isso assim, se matar no processo. Então, realmente, é uma coisa que não vale a pena, tá? Mas, então, realmente, o freela pode ganhar mais do que o fixo, assim, fácil, tá? Pode. Mas pode acontecer também de você ficar 3 meses sem pegar trampo, como eu já fiquei.
Por isso que pra ser freelancer você precisa ser muito organizado, né? E você não vai pular na vida de freelancer assim sem preparação nenhuma, porque pode dar muito ruim isso aí. O Thales perguntou, para iniciantes, o que seria melhor, entrar no fixo? Chegaremos lá logo, logo.
Calma aí. O Luiz Guilherme falou assim, ó, mas podemos mencionar que fizemos trabalhos pra empresa, certo?
Com certeza.
A gente tá trabalhando pra Sony Music, fica tranquilo, o nome da empresa não importa. O lance é o seguinte, você não pode falar e nem mostrar o projeto, tá bom? O negócio esse é que é o problema. Mas a empresa, tipo, whatever. Você pode, esses trampos que eu fiz e não posso mostrar foi pra Discovery, da Austrália, e o outro foi pra um diretor de Los Angeles lá, o Bruno Mioto, que também não pode mostrar, mas foda-se, o cara, foi pra ele que eu trabalhei. E esse trampo que a gente tá fazendo agora é da Sony. Então, não
Sony
pode,
Music,
acabou.
Mas Sony Music. Não poderemos divulgar nadinha, infelizmente.
Nadinha mesmo, nem o nome do projeto.
É verdade.
Então, ganha-se mais. E no final, né, como último pro, última... vantagem, a gente tem o ganho líquido indivisível, né? Que é um prato que a gente comentou na live da Pola, né? A gente comentou na live da Pola, não.
Na nossa live, no lugar da Pola.
No lugar da Pola do...
Motion Talks,
né?
Tá muito ruim com nomes hoje.
Eu sou ruim
tá
com
difícil.
Nome faz tempo. Eu sou famoso com nome, galera. Minha memória é perfeita pra um diabo de coisa, mas pra nome, assim, faz assim... Tá? Sou eu, pode fazer meme aí à vontade dessa parte. Ó... ganho líquido indivisível, né? Eu dei uma explicada rápida sobre isso lá na live da Pola.
O brother, Vitor Serra, desculpa aí. Qual live vocês falaram sobre contratos? Tudo sobre contratos. Só você procurar a playlist do... Manual do Freelancer, agora me deu branco também. Procura a playlist do Manual do Freelancer aqui no canal do Layer, que tem lá tudo sobre contratos.
Eu já tinha esquecido o nome da live do Motion Talks, já tava falando live da Paula de novo aqui. Então, né, como eu tinha comentado, no live lá que a gente fez do Motion Talks, eu comentei um pouco sobre esse lance do ganho líquido indivisível, né? Que é você ganhar limpo o dinheiro. Sacou? O líquido. Líquido, não é o bruto, não, tá?
Líquido.
Você ganha ele e ele é indivisível. Você, se você quiser trabalhar sozinho, você vai ganhar tudo seu. Então, um trampo de 50 conto, como o cara comentou aqui, ó, 50 mil, é seu. Não tem pra ninguém ali. Saca? E outra, se você for contratar pessoas para te ajudar, você pode fazer seu orçamento de um jeito onde sobre ainda 50 conto para você. Então, o líquido que você ganha é literalmente indivisível. E você não perde ele para nada. Saca? É um negócio muito bom ser freelancer nesse aspecto de dinheiro. Mas, de novo, muita cautela, hein, galera?
É,
Não se
calma.
empolguem, não. Isso aqui eu tô falando para vocês os prós de forma até um pouco exagerada, porque eu conheço pessoas que ganham nesse nível. E ganham até mais, porque ganham em dólar, né? Então, um trampo em dólar vale uma coisa
Caminhão.
surreal hoje em dia em reais, né?
Sim.
Tipo, os cara, porra, o dólar tá cinco conto, né? Cinco e
Sim.
pouco, né?
É, por isso que trabalho para gringa agora tá rolando demais, porque para a galera que tá lá fora é muito barato contratar freelancer brasileiro, né? Por causa da moeda. Então, fiquem atentos aos freelas gringos.
Achando falando. E o menino que ele sempre erra o nome? Como é que era o nome do cara lá do Entre Renders? Que eu não acerto
É o
nunca.
Felício Porto,
Felício,
grande
grande
Felipe.
Felipe.
O Pedro Malta falou, lembrando do Dian chamando a Paula Cruz de Paula Souza.
E o Gabriel Félix
Gabriel
Gabriel
Arame.
Arame.
Gabriel Arame.
Isso foi outro dia, Gabriel Arame. O Gabriel não era nenhum novato no Liquid Money FX.
Liquid
Ó,
Money.
minha xícara é muito chique, ó. Que
Muito
legal.
chique. Temos aqui a xícara
Muito
que é o
chique.
parzinho,
Parzinho, ó, que legal.
que é o olho.
Muito legal. Ah, esse é o olho do Supernova. Muito
Foi
foda.
mal, gente. A gente é muito viajão. A gente tá
Muito
falando
concept.
de ganho líquido, aí mostra a xícara, erra
Mas
nome.
é isso aí mesmo. A gente faz jabá no meio. Esse aqui chama tipo. Que dá aquela piscada da Jequiti, assim.
Jequiti.
Jequiti. Bom, então, esses são os prós. Contras. Vamos lá. Vamos agilizar isso aqui também, que senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Contras. Vamos listar. Para ganhar mais, trabalhe-se mais também. Essa é a parte séria. Gerenciamento de tempo é responsabilidade sua e não do seu chefe. Todas as responsabilidades de uma empresa agora são suas e não do seu chefe. Prospecção de cliente é sua responsabilidade também e não da sua empresa, da empresa do seu
O
chefe.
medo de dizer não é seu também.
Seu também e não do seu chefe.
E o
Então,
atendimento
atendimento
ao
ao cliente
cliente mala é seu
é seu
também.
também e não da secretária. Então, assim, ó. Você contrai literalmente um milhão de responsabilidades que você não tem quando você trabalha fixo. Porque quando trabalha fixo, apesar dos pesares, você simplesmente chega, bate o cartão e vai
Faz as
trabalhar,
paradas
né?
e vai
E
embora,
vai
né?
embora. Olhando de forma fria para um trabalho onde você trabalharia literalmente 8 ou 10 horas justas, né? Você simplesmente chega no horário e sai no horário. É isso. Esse seria o resumo da sua vida. Ganhando lá seus 3 mil, 4 mil por mês, né? Quando ganha legal.
E quando
Aqui
não
não,
faz hora
compadre.
extra?
E aqui não, compadre.
Aí
Aqui é o
é tudo
seguinte, aqui
na
é
sua
tudo nas suas
conta.
costas.
É
Você não
tudo na
acorda cedo para você ver fazer a contabilidade, não. Você não fica esperto com sua conta
com
lá, com
planilha de
planilha,
orçamento,
né?
planilha de caixa, você perde o controle. Então, tudo isso está incluso nesse seu trabalho. E outra, é muito fácil a gente, como freelancer, perder a mão, né, nesse lance de querer ganhar mais, querer ganhar muita grana. É aí que muita gente vai pro ferro e tem burnout.
Exatamente. Então, voltando lá em cima, um pouco de forma um pouco mais breve, ganhar mais, trabalha-se mais também. A gente comentou sobre, né, ganhar muito, mas para você ganhar muito como freela, das duas, uma. Ou você é uma pessoa muito boa ao passar orçamento, que é uma
Muito
vantagem,
organizado.
que é uma coisa assim, que eu posso falar de cátedra que a gente tem, por exemplo. Eu não erro orçamento, sacou? Eu sei exatamente quanto custa uma coisa. Por quê? Porque eu tô ralado. Então, quando a gente passa orçamento aqui no Supernova, 90% dos orçamentos que a gente passa não são aceitos. Isso é um sinal positivo. É um sinal de que eu estou mandando os orçamentos certos. Porque as pessoas que contactam a gente não sabem o que elas querem. E não sabem o valor do que elas querem. Pra você ter uma ideia, a gente recebeu um contrato, um briefing, né, de um trampo há um tempo
Ah,
atrás,
pode crer.
de um canal. Para
Sim,
criar a
gringo.
ID de um canal
Gringo.
inteiro. Um ID pack inteiro de um canal. Quando a gente mandou o orçamento, o cara caiu para trás. Porque o cara não tinha noção de preço do que custava aquilo. E aí, cara. Era muito, só de vinheta tinha. Quanto que era? Umas 10 vinhetas, umas 20 vinhetas de programa,
Era
sei lá.
muita coisa,
Absurdo assim, saca? E o cara, tipo, sumiu na Braquiara. Tá negociando com a gente ainda, mas assim, tá querendo fazer o trampo que era para ser feito em um mês e 5 dias, em 6 meses agora, para diluir o custo, né? Mas por quê? Porque a gente passou um orçamento real para a pessoa, para ela saber quanto custa de verdade. Isso faz com que a gente trabalhe menos, tá? Porque a cada trampo que a gente pega, paga-se muito bem, né?
E é muito comum, mas é muito comum a gente mandar vários orçamentos e assim, sei lá, você manda 10, um fecha. É muito comum, porque realmente parece que as pessoas não têm noção do quanto custa a animação, sabe? Acham que é 500 conto que vai resolver a vida delas. Tanto que, nesse lance do projeto da ID do canal, o cara veio mandar mensagem pra gente depois, cortando o orçamento por menos da metade
Menos da
do que a
metade.
gente tinha falado, perguntando o que que dava para fazer com aquela grana, sendo que não era nem no Brasil. E eles, inclusive, uma agência de comunicação. Então imagina, se os caras que são uma agência não têm noção do preço, imagina o cliente deles.
Exatamente. Então, assim, como a gente faz orçamento bem feito, né, nesse sentido, como a gente já comentou lá na live sobre orçamentos, a gente geralmente pega menos trabalho. Mas compensa uma coisa, compensa a outra. Porque quando vem com
A
força.
Jana Espinola, por isso que nem olho quando mandam coisa de YouTube. Não era de YouTube,
Não era
era
de YouTube,
canal
não,
de
hein?
TV
E o YouTube
mesmo.
paga bem, hein? Não, não se
É.
engane. A gente faz ID de canal aqui, aí não sei o quê, de manifesto super bem feitinho, porque a gente quer atrair justamente esse tipo de trampo. Eu gosto pra caramba de trabalhar com ID de YouTube. Eu acho do caralho fazer vinheta de canal, não sei o quê. Mas o cara tem que pagar. Senão a gente não faz. Porque pra mim, ID de TV de YouTube é a mesma coisa, a mesma responsabilidade. E aí o que
Certeza.
acontece? Por que eu tô falando isso de orçamento? Porque se você não souber fazer orçamento, você vai ter que trabalhar pra cacete pra conseguir ganhar bem. Então você vai ter que pegar, tipo, 10 trampos num mês. E 10 trampos num mês, compadre, é
É muita
muito
coisa.
trabalho. É muito trabalho. E
Muita
aí.
coisa, e aí que um projeto encavala no outro, e aí que a saúde vai pro pau, né?
É aí que a Pola vira. Ó, trabalho 18 horas
Trabalha
seguidas.
e no dia vira
Uma
geleia.
geleia, certo?
Isso aí, povo.
É, isso aí é o seguinte, não façam isso, trabalha 18 horas
Não faça
seguidas,
isso,
senão, tipo,
amigo.
sua coluna vai pro pau, sacou? Então, para ganhar mais, né, vai ter que trabalhar mais mesmo.
E ali é o
Ponto.
lance do gerenciamento de tempo que entra nisso também, né?
Sim.
Você ser organizado o suficiente para esse tipo de situação não acontecer. É você ter muito na sua cabeça que o certo é você realmente aproveitar o dia para trabalhar, que é quando você vai estar mais disposto. E biologicamente mesmo, né? Porque tem gente que diz que tem o costume de começar a trabalhar tarde, trabalhar à noite e tal, mas, velho, para biologia isso não faz bem em nenhum aspecto. Então, se você realmente impor que você vai trabalhar de dia e você vai descansar à noite, vai ter o seu lazer, que é importante também, né, para você ter a manutenção ali da sua saúde mental. Você vai ser muito mais produtivo, você vai render muito mais. A gente aqui começa, tipo, a trabalhar 8 horas, 8 e meia no máximo, e amanhã rende tanto, né? A gente faz tanta coisa, aí almoça e ainda vê que tem a tarde inteira para trabalhar e fazer coisa pra caramba.
E a gente para 4h30, 5 horas, né? A gente não trabalha, com raríssimas exceções, a gente não trabalha depois disso, né? Tem algumas exceções, às vezes, que a gente estica um pouco mais. Então, às 18 horas, às vezes, porque a gente perde um pouco da manhã, né? Fazendo algumas outras coisas. Mas, no geral, a gente para trampar, assim, arredonda aí para as 5 da tarde. Tá? Tipo, 5 horas da tarde, a gente desligou e não tá aqui mais no estúdio, tá? Então, o gerenciamento de tempo é responsabilidade de vocês como freelancers. Vocês têm que se virar nos 30 para fazer isso aí. Toda a responsabilidade de uma empresa agora também é sua,
Ou
né? Em
seja,
questões burocráticas, né?
tudinho, tudinho, desde o financeiro até o atendimento, né? Tudo. A prospecção, né, que acaba entrando em
É, tá também.
medo de dizer não, por você ter medo de recusar o trabalho, que a gente já falou várias vezes aqui que isso não deve acontecer, porque quando você recusa um trabalho ruim, ou melhor, você aceita um trabalho ruim, você está basicamente prendendo o seu tempo e tendo que dizer não para um possível trabalho bom que viria logo em seguida.
Que é o que aconteceu, inclusive, conosco essa semana, né? Esse
Verdade.
exemplo que a gente deu aqui do orçamento da TV foi um orçamento que, se a gente tivesse pego esse trampo, a gente não estaria
Tava
pegando esse
ferrado.
outro aqui, que paga muito melhor e é
Verdade.
muito, assim, é 10% do trabalho do outro pagando quase o mesmo valor.
E o cliente
Absurdo.
sabe o que tá falando, né?
É,
Sabe o que
exato.
tá pedindo.
Exatamente.
Sabe o custo, sabe o valor, né?
Então, assim, isso é muito doido. Olha só o tanto que é doido.
Sim, foi
Se a gente
muito doido.
tivesse se prendido àquela galera lá do outro canal, a gente simplesmente teria perdido esse outro trampo aqui. Sacou? Então, e é doido porque a gente mandou e o cara ficou enrolando, e porque ele enrolou,
O outro cara
o outro cara
veio
veio
e mandou o briefing e
e
mandou o
já falou:
valor.
Ó, toma aí, a gente tem isso. Dá? Foi,
E começa a segunda, e é isso aí, e aí a gente aceitou e tamo aí feliz.
Então, Esse tipo de coisa, você tem que sempre ficar ligado. Porque quando vocês dizem não para um cara aqui que está meio suspeito, né, para um trampo meio suspeito, vocês às vezes estão abrindo porta justamente para um trampo muito bom que está entrando aqui na esquina.
Inclusive, né? Eu lembro que recentemente num grupo, eu joguei acho que foi uma vaga lá, compartilhei uma vaga, e aí alguém perguntou sobre o que faz, né, numa situação dessa. Quando você já enviou vários orçamentos, você está esperando resposta, você não se candidata a esse possível freela que pode entrar? Ou como é que faz? Normalmente, a gente faz o seguinte, manda orçamento e pega quem responder primeiro.
Exatamente.
Que foi justamente esse o caso. A gente mandou o orçamento pro cara, ele tava ali titubeando, pensando. Nesse meio tempo, o outro já veio todo estruturado, né, com uma proposta bem mais sólida, e a gente aceitou, e o outro vai ter que esperar agora. Inclusive, a gente falou isso para ele. Se ele quiser seguir o projeto com a gente, ele vai ter que esperar mais ainda, porque ele queria, tipo, com prazo ruim. A gente
ia começar imediatamente.
A gente ia começar imediatamente, mas ainda conversou que faria um prazo maior. Tipo, que naquele prazo curto que ele queria não seria possível, a gente falou um prazo mais real para ele. E agora ele vai ter que esperar mais tempo se ele quiser realmente fazer com a gente o projeto.
E a gente deixou claro para ele, inclusive, que no meio tempo que a gente estava ali batendo bola sobre orçamento, né, um outro cara entrou e pegou e bucou a gente. Falou assim, não, então assim, só agora, só daqui a um mês, compadre. Sacou? Tipo, lá no final do mês que a gente pode voltar para esse projeto seu aí. Porque agora entrou um outro aqui que vai ocupar a gente por 15, 20 dias. Né?
Isso quer dizer também que quando o cliente chega assim, todo louco, falando que o prazo é 2 semanas e que ele precisa que você comece para ontem, não acho que não é o caso de você negociar com o cliente e mandar real para ele. Que foi o que a gente fez com esse cara. A gente falou que o prazo que ele queria era muito curto e que um prazo mais real seria, tipo, vamos lá, 30 dias, que ele queria para 15 dias. A gente falou que o prazo mais real seria um mês e ele falou que tudo bem.
Então na verdade, ele não queria 15 dias, entendeu?
Inclusive, tem que ser feito isso, né? Esse lance de tentar negociar prazo, porque muitas vezes o prazo é fantasma, como aconteceu com um job que a gente fez recentemente. Inclusive, a gente entregou, né? O cara queria numa mó pressa. A gente conseguiu entregar, né? Conseguiu fazer, porque não eram coisas tão difíceis. Só que até hoje o cara não liberou o projeto pra gente botar no portfólio.
Falou que tá sem data.
Falou que tá sem data e olha que a pressa dele era de 2 semanas pro projeto pronto.
E esse cara, inclusive, né, que a gente tá comentando desse trampo que pode vir a entrar aí ainda, ele agora, o prazo dele já virou 6 meses.
Pode crer.
Sacou? Então, assim, uma coisa que era de 15 dias virou quase 6 meses. Cara, já olha tanto que o prazo do cara.
Agora ele disse que a gente pode
fazer em etapas, né?
Fazer em etapas o processo, pra né? Ficar... Pra baratear o custo dele.
Então, de novo, né? Esse lance de vocês saberem dizer não, de vocês conseguirem administrar essa parte, tudo isso é responsabilidade de vocês. Porque essa conversa que a gente teve com o cliente nada mais é do que uma conversa que um freelancer tem com o cliente. Tá? Não é uma conversa de estúdio, propriamente dito. Porque o estúdio, em última análise, nada mais é do que uma entidade negociando com um cliente potencial. Assim como o freelancer é também uma entidade que negocia com o cliente. Então, isso é com vocês. Você não vai ter o chefe, o diretor fazendo isso para vocês, porque vocês são esse chefe e esse diretor. Sacou? Então, cuidado. Porque freelancer full-time tem muito mais responsabilidade do que um funcionário qualquer e, obviamente, pode contrair dívidas e responsabilidades e coisas assim que nem de longe um funcionário teria, lembrando que vocês não têm nenhum tipo de benefício jurídico, né? De trabalhista, na verdade, porque vocês são freelancers,
tá,
né?
Na verdade, você sendo MEI até tem algumas coisas.
Mas comparado com um trampa fixo?
Sim, com certeza não dá pra comparar porque você, né, tem um salário fixo ali todo mês. Mas é aí que quando você é freelancer e você ganha bem, você também não pode, tipo, achar que, porra, você vai abamburrar de grana.
Sim.
Você tem que viver numa realidade condizente, né?
Sim.
Realista. Porque senão você vai, tipo, adquirir gastos, adquirir um estilo de vida que quando não entrar um trampo você não vai conseguir cobrir.
Exatamente. É por isso que tem que tomar cuidado com essa parte também, tá? Então, responsabilidades de um freelancer. É, que a gente falou aqui os prós e os contras. Quais são as responsabilidades que um freelancer tem? Prospectar cliente, ser a empresa de uma pessoa só, né? Ou seja, atendimento financeiro e o artista em si, né? Que produz a arte, a peça. Arcar com despesas como software, equipamento, outro artista quando necessário contratar. Ou seja, se você precisa de um designer, de um ilustrador e você não sabe fazer ou está com pressa, precisa contratar você mesmo, precisa pagar esse cara e negociar com ele. Então você faz todo o processo burocrático de negociação, que esse cara gera nota, pedir nota, puta, é uma confusão. E, obviamente, ser organizado, né? Estar muito atento aos prazos e saber se policiar com horários de trabalho.
Ou seja, tá, engana-se muito quem acha que ser freelancer é só sentar e animar.
Exatamente.
Tem nada disso.
É isso aí.
Até você chegar na animação, é um rolê absurdo.
É, e quando chega, ainda essa parte burocrática não desaparece. Não, ela desaparece. Continua lá. Você continua fazendo tudo isso junto com a animação. Né?
É por isso que tem que ser muito bem organizado.
É, porque senão realmente você dá uma surtadinha no rolê, né? E aí aqui o nosso arremate aqui sobre a parte de freela, né?
É,
seria o que considerar para se tornar um freelancer full time, tá bom? E a gente tem dois cenários, tá? Tem o cenário ideal e o cenário real. O cenário ideal é aquele que está na nossa cabeça, que a gente imagina que seria, nossa, esse aqui é realmente o cenário que eu quero, ou seja, vou trabalhar pouco e ganhar realmente aqueles 20 conto por mês. E o cenário real é o contrário disso, tá? Então vamos lá. Cenário real, ideal.
Real. Cenário ideal, vamos lá.
Olê.
Ter a experiência técnica de mercado necessárias. Ter uma reserva financeira de, no mínimo, 6 meses de contas pagas, pois pode levar um certo tempo até que os jobs sejam recorrentes e se tenha um ganho fixo com isso. Ter um network sólido com a comunidade e pretensos clientes. E, por último, que também, né, viria primeiro, ter portfólio.
Isso aí. Qual que é o cenário real?
No mínimo um portfólio, network mínimo. Você conhece uns brother aí que pode te dizer que você faz animação.
Então, esse é o cenário real, tá? Então, qual que é o cenário? Por que o cenário ideal é tão mais longo assim, né? Tem tantos pontinhos. Lembrando que isso aqui é um resumo, hein?
Resumo.
Se a gente realmente colocar aqui o que é o ideal,
é
a fila
coisa.
É grande. Então, a gente só resumiu isso aqui. Então, assim, ter experiência técnica de mercado necessárias. Ou seja, para você virar um freelancer full-time, teoricamente, no cenário ideal, você deveria ter experiência para burro, né? De técnica, ou seja, você deveria ser um puta motion designer ou uma puta motion designer e conhecer muito de mercado. Sacou? Ou seja, ter muito tempo de casa já, de estúdios, conhecer muita gente para você ter jogo de cintura para negociar, para saber como é que funciona pagamento, como é que gera nota fiscal,
saber
blá, blá, blá.
Toda essa parte burocrática,
exato,
né? E ter a reserva financeira de, no mínimo, 6 meses de contas pagas, né? Inclusive, seria esse o ideal para você sair do fixo para o freela, né? Você ter mínimo de 6 meses de contas pagas para você não passar perto, porque como foi dito ali,
garantia, né?
Pode ser que demore realmente até você ser visto como um freelancer e ter trabalhos recorrentes, pedidos e tal, né? Então, você teria que ter essa segurança. Só que normalmente a gente não tem. E é por isso também que é importante você viver dentro da real financeiramente.
E aí a gente também tem uma parte do network sólido, né, com a comunidade e pretensos clientes. Ou seja, em teoria, idealmente, para você ser um freelancer full-time, você deveria conhecer todo mundo. Sacou? Tipo, conhecer todo mundo quase no sentido literal. É literalmente conhecer e ser conhecido por todo mundo. Porque se você fizer isso, você obviamente vai sobrar trampo. Porque você conhece todo mundo dos grupos, conhece a galera do Instagram, conhece a galera do Layer, não sei o quê. E, obviamente, uma hora ou outra você vai tropeçar em trampo, né? Em indicações de trampos e jobs, né?
E você também ter acesso a essas oportunidades, né? Que grupos aí tem de sobra posts com freelas, com vagas, né? E portfólio. Você ter um portfólio também é muito importante pra você ser freelancer.
E portfólio aqui é no cenário ideal, né?
No
um portfólio bom,
ideal,
tá? Não é assim, qualquer portfólio. É um portfólio robusto, né?
Que
porque parte do pressuposto que você tem experiência, né?
Que você tenha tempo de trabalhar e realmente mostrar o seu potencial.
É isso aí. Aí a gente parte pro cenário ideal, né? Que é o glorioso Mas da Esther, que é, no mínimo, um portfólio você tem que ter e, no mínimo, um network você tem que ter. Então, esse é o cenário de verdade que existe no Brasil, por exemplo, onde a galera literalmente começa como freelancer, sacou?
E, na real, isso é meio que uma certa... É querer botar a carroça na frente dos bois, né? Porque você mal começou a estudar. Você mal começou a aprender sobre a área e aí você, logo de cara, já quer virar freela. Às vezes não é a melhor escolha, né? Porque são muitas coisas a se considerar, realmente são muitas burocracias e às vezes realmente é interessante você ter uma visão de trabalho fixo para você conhecer os processos, conhecer o mercado, conhecer que profissionais que trabalham aí, para depois você partir para a freela. estão chutando nossa porta. Nossos gatos estão querendo quebrar a porta.
Os gatos são bons demais. Eles, a gente fecha a porta do estúdio, eles ficam louquinhos. É, socorro, deixa eu entrar. A Aura é muito carente. E com isso, né, com esse lance dos cenários, né, ideais e verdadeiros e tal, a gente passou então pela parte do freelancer. A gente vai para a parte do trabalho fixo agora, mas antes a gente vai ouvir o áudio
da Larissa Garcia, que virou freela faz pouco tempo.
É, Larissinha, eu vou soltar o áudio dela aqui. Escutem aí, vai lá.
Bom, eu trabalhei fixo durante 3 anos e agora eu sou freela. Eu acredito que os dois têm suas vantagens e desvantagens e isso vai ser muito pessoal. Hoje eu gosto bastante de ser freela, porque eu sinto que eu tenho mais liberdade tanto no trabalho quanto na minha vida. No trabalho, porque dentro da animação eu consigo participar de vários projetos diferentes, alguns são mais motions, outros são mais personagens, outros comps. Isso me ajuda a evoluir como profissional, porque você acaba trabalhando com muita gente diferente e você absorve um pouco de cada pessoa, de cada estúdio. Pessoal, eu falo que é bom porque eu consigo ajustar meus horários com as minhas necessidades. Isso era uma coisa que eu achava muito ruim sendo fixo, porque todo dia eu precisava pegar ônibus, ficar 2 horas no ônibus, entrar tal horário, nem sempre eu saía no meu horário. Assim, durante a semana eu meio que eu vivia pra isso. Fixo é algo que hoje não funciona mais pra mim, mas funcionou durante um tempo e talvez volte a funcionar mais pra frente, não sei. A principal vantagem é ter a estabilidade. No meu caso, ser fixo foi muito importante, porque foi quando eu comecei. Foi onde eu aprendi muita coisa que eu acabo usando até hoje. E foi onde eu também desenvolvi a parte social. Eu acredito que é uma parte muito importante, que assim você vai levar para o resto da vida, além da parte de animar, né? Interagir com as pessoas, como se posicionar, questão de fluxo de trabalho, essas coisas. Eu acho que entre ser fixo ou freela vai da vibe que a pessoa tiver no momento. Os dois são bem interessantes e tem como você tirar coisas boas e ruins dos dois lados.
É isso aí.
Larissa Garcia, muito obrigada pelo seu áudio. E a Larissa, eu lembro que a gente conversou até logo que ela virou freelancer, e ela falou que ela acabou decidindo virar freela porque ela estava pegando muitos trabalhos com estúdios que ela gostava, né? Diferentes tipos de projetos que já no fixo não estava proporcionando para ela e que ela estava também ganhando mais por conta disso, né? Num projeto que ela fazia como freelancer, ela ganhava o salário inteiro do fixo dela. Então, ela optou por isso virar freela full time.
Então, ela meio que corrobora, né?
Sim.
Com aquilo que a gente estava falando dos prós do freelancer, né? Inclusive, ela corrobora com os contras também de ser fixo, que é o lance de você ter que ir até o lugar, pegar ônibus, não sei o que, ficar naquele trânsito todo, né? Batendo cartão num lugar fixo, né? Que é meio chato.
Por isso que, de certa forma, quando você trabalha fixo, você também tem que ser muito regrado. Porque eu sei que quando você começa a estudar e você vai trabalhar num lugar fixo, esse lance do transporte, principalmente, te come muito tempo. E aí, você chegar em casa depois do dia inteiro trabalhando, às vezes você fez hora extra, já desanima pra estudar. Então, é bem complicado. Como ela falou, né? Você acaba tendo a semana direcionada só pra isso. Você não faz mais nada além disso. E aí, partindo disso, a gente vai pros prós e contras de se trabalhar fixo,
né? Ó, se liga só. Vamos pros prós também, porque trabalhar fixo tem vantagens boas,
sim,
tá bom?
Claro.
Eu considero assim que o freelancer, ele é um destemido. Um freelancer que é bem, bem sucedido, ele é um cara, é uma pessoa, um profissional destemido, né? Quando eu falo cara aqui, é mina ou cara, tá? Ou homem, no, tipo, whatever. Então, assim, por quê? Porque esse lance de você ter um salário flutuante, como eu falo, né, que você pode ganhar 10 conto no mês e ficar 3 meses sem ganhar nada, isso é um negócio bem tricky, tá? É bem arriscado. Se você não for uma pessoa fria o suficiente para não desesperar, você desespera e começa a trabalhar 20 horas por dia. Entende por que as pessoas trabalham tanto como freelancer? Porque elas têm medo de que o que elas estão ganhando não ganhe de novo ali na frente. E eu entendo isso, né? Eu entendo que as pessoas, tipo, o cara fez um trampo aqui de 5 conto e fala assim, puta, Tô há 2 semanas sem entrar nada, nenhum orçamento, ninguém tá pedindo. Aí o cara começa a apavorar. Aí quando entra, vem 3 orçamentos, o cara aceita os 3.
É.
Sacou?
Sim,
porque
deslumbra,
de medo,
né?
É, fala, puto, vou pegar os 3 logo e eu aí trabalho com um cachorro com a morte. Esse, né, essa mentalidade do freelancer, você não precisa ter, por exemplo, quando você trabalha fixo. Porque a primeiro pró é, obviamente, ganhar o salário fixo. Então, tecnicamente, digamos que você ganhe aí uma grana boa por mês, né? Não vou chutar preço nenhum aqui, tá? Chutem na cabeça
Mas,
de vocês,
né,
aí.
Uma grana legal pra você fixo. Se manter, né?
É. Por que é legal o fixo? Porque aí você consegue eleger um estilo de vida, um padrão de vida...
De acordo
com aquilo que você ganha. Eu sei que muita gente faz a burrada de assumir um padrão de vida maior do que aquilo que eles ganham, mas isso aí é um caso à parte, né? Um caso de deficiência cognitiva diferente aqui nesse sentido que a gente está falando. Estou falando de pessoas razoáveis que realmente ganham lá seus 5 contos e gastam seus 4,5 para sobrar 500 por mês. Acho que gastar 4,5 não é muito para quem ganha 5, tá? É só um exemplo. Mas por quê? Porque aí, meu velho, isso não passa perrengue. Né? Num cenário ideal onde você não vai ser demitido por nada e você é uma pessoa competente, você está bem, está garantido ali, você vai ganhar sua grana, consegue pagar suas paradas e comprar seu PS5 ali em 12 vezes e está tudo certo. Né? Então, essa é uma vantagem muito grande, inclusive para mim, talvez seja a vantagem mais forte de se trabalhar fixo. Tá? Não sei o que você acha. Você acha que é
Eu
mais?
Acho que... Com certeza, porque também quando a gente começa é complicado, mas depende muito do valor. Só que eu acho que também tem a grande vantagem de, principalmente quando você realmente está entrando no mercado, você tipo, é novataço, é que você vai adquirir experiência que, para você, sendo freelancer, seria muito bate-cabeça logo de cara. Porque realmente, para você ser freela, você precisa assumir muita responsabilidade. E você tem que dar conta de tudo. Então imagina, você acabou de descobrir o que é motion design, você tá aí estudando faz 1, 2 meses, e aí você decide que vai virar freelancer. Puta, você tá perdido.
É,
e aí quando
puta rolê.
E aí quando você entra num trabalho fixo, você tem a oportunidade de realmente ampliar sua visão, trabalhar com pessoas que já estão há mais tempo no mercado que você, que vão conseguir te passar um conhecimento. Como a Larissa falou, você começa a aprender dos processos e coisas que você vai levar pro resto da sua carreira. Eu acho que essa é uma grande vantagem, eu diria que é a segunda maior vantagem de você trabalhar fixo quando você entra no mercado.
Uhum.
E
aí a gente tem a terceira dos prós aqui, né, das vantagens de fixo, que é desenvolver e melhorar suas técnicas de animação e design, né? Porque como você está trabalhando no meio dessa galera, pelo menos em teoria, você tem a oportunidade de desenvolver isso melhor, porque as pessoas estão ali e elas podem te ajudar, né? Isso quando você está num ambiente de trabalho que propicia isso, porque nem sempre é assim,
nem
tá?
Sempre.
Mas digamos que você esteja num lugar onde realmente a galera tem essa Ajuda. Abertura e faz isso, cara, é o lugar perfeito para se aprender é trabalhando num estúdio,
né?
E
também fazer networking, né? Que é o nosso quarto tópico aí. Fazer networking.
Conecta aí, né?
Conecta. Que você vai conhecendo pessoas, essas pessoas vão te apresentando para outras pessoas... Você realmente desenvolve a sua parte social na área e eu acho que fazendo isso, a pouco você vai se preparando para aguentar a bronca sozinho se você decidir fazer isso depois.
Exatamente. Então, esses são os prós que a gente anotou aqui para fixo, tá? Receber salário mensal, trabalhar com profissionais mais experientes e aprender com eles, desenvolver e melhorar suas técnicas de animação e design justamente por esse motivo e, obviamente, fazer networking que tem... Nesses locais de trabalho. Lembra que quando a gente fala a palavra estúdio, não significa estúdios somente. Produtoras, agências, qualquer lugar, tá? Que você trabalhar fixo, tá aprendendo.
E aí, os contras de se trabalhar fixo é que, normalmente, quando você entra fixo na nossa área, é muito, mas muito raro as empresas contratarem CLT. Então, normalmente, você é contratado PJ. E aí, o que acontece? Você é contratado como PJ, mas trabalha com horário fixo, mas sem receber tudo que é de direitos. Porque eles impõem que você trabalhe, preste ali, né, faça o horário de expediente. Só que, na regra, você sendo um PJ, você é um freelancer fixo. Você não teria que fazer esse tipo de prestação, né? O que importaria seria realmente você entregar a demanda que eles estão pedindo, não importa a hora. Mas... acontece isso e você faz hora extra também, né? Muito difícil você trabalhar em algum lugar como PJ que você não faça hora extra e receba por isso. Porque normalmente a galera não paga hora extra.
Não paga mesmo não, viu, galera? Fica esperto aí. Né? Mas, tipo, eu não conheço ninguém que receba hora extra. Nunca conheci um sujeito que recebesse hora extra trabalhando como nessa área nossa de audiovisual. No geral, tá?
Não.
Editor, motion, VFX, o diabo. Vai trabalhar que nem cachorro, não vai ganhar nada. É isso aí. Então, esse é um contra seríssimo, inclusive, e é contra lei, né? Então...
É, infelizmente é contra a lei, mas é o mercado, né? Como a gente não tem nenhum tipo de sindicato, nem nada disso que regulamente, ou a gente tenha a quem recorrer numa situação assim, a gente acaba tendo que se sujeitar, ainda mais quando tá começando na área.
Então, um comentário aqui da Isabela0985, ela fala o seguinte aqui, ó, no momento de início de carreira, o fixo me ajuda muito a me estabilizar financeiramente, já que posso ir guardando quase que totalmente o dinheiro ganho como freela. Só que você é híbrido aqui, né? A tranquilidade de receber um fixo certo no fim do mês está sendo fundamental para mim nesse momento de pandemia e ansiedades. Esse negócio eu concordo. Eu acho que na pandemia foi um cenário bem interessante para a galera ter esse ganho fixo, né, por mês. Só que também muita gente que trabalha fixo foi demitido justamente por causa da pandemia. Então tem os dois lados aqui, como tudo na vida, né? Mas vamos seguindo aqui que a gente está chegando aqui no finalzinho dos nossos fixos aqui, dos nossos contras, tá? Ah, o relógio falando que a gente está muito tempo sentado. Vamos encerrar a live, então.
Outro ponto negativo...
Saúde!
Agora o dia está muito fitness.
Sou muito fitness.
Muito fitness.
Vai.
Nem sempre você produz o que você gosta, o que você quer produzir. Nem sempre é tipo sempre. Principalmente quando você trabalha com publicidade. Inclusive, eu acho que assim... quando você trabalha com publicidade, você se engessa muito rápido. Você estabiliza muito... Estabiliza não, você estagna,
né?
Muito rápido. Porque é muito difícil ter agência de publicidade que faça um motion de verdade lá dentro. Normalmente a galera faz mais coisa de social media, né? Coisas mais simples, que tem essa demanda de publicação diária, né? Essas empresas que contratam e eles fazem ali o agenciamento. Então, você acaba fazendo coisas muito básicas. Você realmente vai estagnar muito rápido. E aí, começa a ficar maçante, né? Você começa ali a perder muito, um pouco da vontade. É um puta... Eu acho que um puta lado negativo isso. Porque eu lembro que eu entrei numa agência. E um mês, dois meses depois, eu já tava assim, de saco cheio do que eu tava fazendo. Porque era a mesma coisa toda hora. Era, tipo, fazer cartela... texto animado e só. Era só aquilo. Pegar trailers, pegar trecho de filmes, de séries e tal, e cortar e fazer a entrada de texto, saída e acabou.
E tem uma coisa que você tá falando que é sério, galera, por quê? Isso é o comum, tá? Vocês trabalharem fixo em estúdios ou agências, coisas assim, e terem acesso a projetos fodões, isso
é difícil,
não existe.
É
tá? Não é assim que funciona o mercado. Se vocês querem... Isso, aliás, nem com freela é assim. É muito difícil vocês pegarem o trampo dos sonhos o tempo todo, né? Aquele trampo bonitão que vai pro portfólio. Por isso que aqui no Supernova, quando a gente escolhe assim, ó. Né? Tipo, esse aqui. Porque os outros 10, não. Porque a maior parte dos projetos que chegam é latada, galera. Porque essa é a vida, é latada. A vida é latada, né? A gente só seleciona as coisas pra latada não ficar tão grande, né?
E tem aquele lance do deslumbre, né? A gente... olha a área de fora pra começar e acha que, porra, só vai fazer coisa foda, né? Coisa que vai pra TV, uns comerciais fodas,
isso é um incêndio,
peças,
né?
Fodas, e é difícil. Na real, não é bem assim mesmo.
E no trabalho fixo é pior, porque a demanda de um estúdio, de uma agência, de uma produtora, é muito grande pra manter a estrutura. Então, pra manter a estrutura, 90% do que eles fazem, 95%, 98% do que eles fazem, é pastel.
Pastel, total.
Assim, é de um dia pro outro que, inclusive, tá aqui no lance dos prazos curtos, né? Pois a maior parte da demanda é de publicidade. Ou seja, já vem com o prazo vencido, né? As paradas chegam pra você assim, mano, até 5 horas, são 4:30.
E aí você não tem nem possibilidade de pensar em fazer uma coisa bem feita e bem elaborada. Você faz o básico do básico mesmo.
É literalmente fazer. Só que eu não tenho dessa de ficar pensando. Eu lembro de, na época que eu trabalhava muito com publicidade lá em Goiânia, na Semáforo, fazendo motion, eu várias vezes recebi vídeo assim, cara, o briefing, o roteiro, uma logo e o prazo de 2 horas pra fazer pra de uma vinheta de 30 segundos pra... Vinheta não, uma animação de 30 segundos pra LED, pra telão de LED. E não é só porque é pra telão de LED que fica feio. Eu já fiz animações pra telão de LED do nível das animações que a gente faz aqui no Supernova pra Explainer. Por quê? Porque o cara me deu prazo e me pagou bem. Aí o maluco veio pra mim e falou assim, toma aqui X reais, tipo assim, uma micharia, O roteiro, sei o que, faz em 2 horas. Mano, 2 horas. O que você vai fazer em 2 horas? 2 horas você não organiza nenhum arquivo de Photoshop. Só que, tipo, que o cara te
É.
mandou.
Às
Entende?
vezes em uma zona, você perde mais tempo organizando que animando, né?
Exatamente. O cara se pergunta qual é o prazo. O cara fala, sim. Tipo, acabou, né?
Sim. E aí, se
O
você
último.
pegar algum projeto como freelancer por fora, trabalhando fixo, terá de fazê-lo além do seu horário de expediente no trabalho fixo. Ou seja, tempo de estudo e descanso é comprometido.
Então, quando você trabalha fixo, né? Se você trabalha no horário comercial normal, 8 horas, tá legal, né? Tá assim, seria
Sim.
legal. Mas como isso não acontece, você acaba não tendo tempo de estudar, que é uma coisa
Sim.
extremamente importante na nossa área, você se manter atualizado, porque senão você começa a se sentir ficando para trás, porque parece que você começa a enxergar as pessoas passando por você assim, ó. Você fala assim, caralho, tipo, o maluco começou outro dia, já tá lá na frente, eu tô aqui ainda, porque eu tô trabalhando naquela agenciazinha ali, fazendo VTzinho de Instagram. Tá, fuck. O Prisma tá
Os gatos
moendo
estão
com a
brigando aqui ao lado, do lado de fora.
alma. Ó o barulho. Ei, Prisma, você me paga. Mas e aí? Aí, que eu tava falando aqui do descanso? Ah, e aí você não tem horário pra estudar, que é uma parada extremamente
É
importante,
difícil.
e também. Se você fizer freela, aí você não tem horário nem pra descansar.
É, e
Né?
assim, às vezes quando você trabalha só fixo, já é foda você ter disposição para depois do expediente sentar e estudar ainda mais 2 horas. Porque pensa, você já trabalhou 8 horas, aí sentar mais 2 horas vai para 10 horas em atividade. Às vezes nem para isso você tem disposição.
É, e
Imagina
aí.
só pegando freela. Então
Imagina
assim,
pegando freela.
cara, quando você trabalha fixo, eu não acho que seja o caso de fazer questão de pegar freela, a não ser que você realmente precise muito, né? Porque o freela acaba sendo meio que encarado como uma coisa extra, não uma necessidade mesmo. Porque se você entrar nessa onda de realmente pegar freela o tempo inteiro trabalhando fixo, você vai ficar muito exausto. Tipo,
Isso aqui puxa um anexo que a gente fez aqui
do
na
trabalho
pauta, que é do
híbrido.
trabalho híbrido, né? O híbrido é aquele cara que a Estela tá falando aqui que trabalha fixo e faz freela. Esse cara, na minha opinião, é um suicida, né? Ele é um kamikaze. Por quê? Porque, cara, trabalhar fixo na nossa área já é um negócio que demanda um tempo absurdo, principalmente porque ninguém respeita o horário na nossa
É.
área. E se você pegar frila, você literalmente não tem tempo nem pra
E
cagar.
se você trabalha, presencial, é pior ainda, porque você gasta dinheiro, você gasta tempo com o transporte para chegar e para voltar e ainda as horas que você tem que prestar lá no trabalho, né?
E assim, aí. Muita gente, né, vira para mim às vezes e fala assim, ah, mas o que eu ganho como fixo não paga minhas contas, então eu tenho que fazer freela. Então sai do fixo e vira freela, full time. Porque se você está fazendo as duas coisas, você está, na verdade, demandando e gastando uma energia absurda. Porque um trampo fixo demanda uma energia absurda. Porque é uma responsabilidade que você tem que ter horário, você está indo lá, assim, né, em tempos pré-pandemia. Agora está um pouco mais fácil, pelo menos, se a gente está em casa, né? Então, todo mundo que está como fixo ainda está meio que num regime de freela ainda, né? É, mas já
Sim.
já volta, tá? A gente já vai, já estava indo por...
Logo
Já
mais.
já a pandemia vai sumir,
Vacinas.
essa farra vai acabar. Então, assim, o trabalho híbrido, ele existe, muita gente faz, muita gente, inclusive, faz assim, ó. Está trabalhando fixo, começa, vira freelancer e aí depois sai do fixo para poder... Isso eu acho inteligente, tá? Isso é uma coisa interessante. Você está trabalhando fixo, de repente fala assim, puta, eu queria virar freelancer. Mas antes de virar freelancer, eu vou pegar uns freela primeiro para ganhar nome. E aí depois, na hora que eu tiver aqui assim, ó, eu solto de lá. É aquele lance do macaco que pega o galho aqui, né? Só solta o galho de cá a hora que segura do galho de cá, né? Porque ele não vai arriscar, certo? Então ele pegou, chegou, solta e vai. Ó, metáforas ao vivo aqui.
É, quando você tem muita preocupação também, você tem a demanda do fixo e do freela, a tendência é que você não faça nenhum dos dois bem, né? Você tá com a
Exatamente.
cabeça ali super conturbada de prazo, você tá fazendo essas paradas no fixo, é bem complicado.
É isso aí. Com isso a gente vai soltar
Mas,
aqui o áudio
Bárbara
da
Nosari.
Banosari para ela falar algumas coisinhas aí também.
Isso aí, Bárbara que trabalha na Mou
Amor de
Studio.
estúdio, vamos nessa.
Oi, gente, aqui é a Bá. Ou a Nosari, como alguns me conhecem. Um grande salve para todos do Layer e para todo mundo que está ouvindo. Então, eu nunca fui freelancer full time. Durante muito tempo, eu só trabalhei como CLT. Eu fazia edição de vídeo e broadcaster. E depois eu comecei a pegar pequenos freelas, mas sem deixar meu trabalho fixo. Eu acredito que o trabalho fixo te dá uma segurança financeira, sabe? É uma estabilidade, assim, é uma tranquilidade. E o trabalho de freelancer, ele possibilita a fazer coisas diferentes, aprender, conhecer outros profissionais, né? Do mundo todo. E hoje eu tô fixa na Moi, só que às vezes eu ainda pego um freela aqui outro, né? Mas eu gosto do fato de eu estar fixa em algum lugar, né? Eu gosto dessa estabilidade. Mas é bom quando o lugar que tu tá também te dá a possibilidade de tu aprender, né? E que também tu possa crescer como profissional. Eu acredito que o importante é a gente sempre se sentir bem e estar feliz, seja trabalhando como freelancer ou como fixo em algum lugar.
Isso aí,
Isso aí.
Bah.
Muito
Obrigado,
obrigada
viu?
aí pelo seu áudio. A Bárbara é híbrida, ela pega freelas, mesmo trabalhando fixo na Moi. E, cara, para você fazer isso, você tem que ser muito organizado. Mas muito organizado.
Ainda mais se tiver família, né? Tiver filho na jogada e coisa assim,
Mas
né?
assim, não achem que quando você tá bastante tempo na área, você tem a obrigação de virar freelancer, não.
É,
Tipo, é uma coisa super opcional.
verdade. É.
Às vezes você se sente mais à vontade realmente trabalhando fixo, como é o caso dela. Para ela é mais vantajoso ela trabalhar fixo, porque tem estabilidade, etc, etc. E aí pega alguns projetos por fora. Então, assim, não é obrigatório. Tem muita gente que tá aí há anos na área, né? E trabalha fixo. Tem gente que tem a vontade de ter a carreira. Como é o caso, inclusive, do Jardison, né? Do Daniel, por exemplo, que estão na Buck.
E eu conheço pessoas que nunca foram freelancers, tá? Tem gente que trabalha a vida inteira, desde que começou, começa em produtorinha, vai para agencinha, depois parte para um estúdio marromeno, estúdio grande, depois estúdio maior e fixa em residência em algum lugar do mundo aí, acabou, mano. O cara não sai de lá nunca mais.
Então
Não é freelancer,
vai
saca?
muito do que você realmente tá afim, se sente à vontade. Não achem que é uma obrigatoriedade você virar frila, não.
Inclusive, tem um lance, cara, muito sério, assim, que a gente nem tá na pauta, mas a gente pode comentar rapidinho, é que tem pessoas, tem perfil de pessoas que não conseguem ser freelancers, tá?
Não.
Às vezes vocês que estão no chat aqui, ou quem tá escutando a gente no Spotify e no, no vendo a live pós-live aqui, né? Vendo o vídeo pós-live, acha que ser freelancer é muito vantagem, mas às vezes você não tem o um perfil para ser freelancer. E tudo bem. Por quê? Porque tem gente que precisa de
Do
chefe.
controle
Precisa do controle
para funcionar,
estrutural para
né?
funcionar. E tudo bem, porque isso é uma questão de psicologia, né? É um padrão mental da pessoa e ela só consegue trabalhar desse jeito, com pessoas cobrando ela, fazendo acontecer. O freelancer, ele trabalha muito folgado. Você
É
não tem
muito ele
contato
por
com o
ele,
cliente,
né?
é. Então, se você não for muito disciplinado, você fica viajando o dia inteiro na frente do computador, chega no final da tarde, o cara te liga e fala assim: cadê o preview? Você fala assim: ih, caralho, fudeu.
Ficou aí mexendo o dia todo no Instagram,
Sacou?
no
Então.
WhatsApp,
Saca,
trocando.
como a gente está falando, não é obrigação. E, inclusive, conheço muitas pessoas que não são.
E
Vamos partir
aí,
para nossas perguntinhas?
perguntas.
Perguntas e respostas e comentários?
Perguntas e respostas. Primeiro comentário, pergunta aqui é do Victor Eder.
Heather.
Como ser um freelancer sem precisar das plataformas para conseguir clientes? Networking, pô.
É, mas aí eu acho difícil, hein? Porque o próprio network hoje em dia depende disso, né? Da plataforma. Que assim, quando você fala plataforma na minha cabeça, você tá falando de redes sociais.
Ou ele pode estar falando de plataformas de sites, né? Tipo
Aí.
99 Freelas
É.
e etc.
Aí é fácil.
Aí é fácil, é
Aí
só
é
você
fácil.
fazer
É.
networking, aparecer mais,
Isso aí.
publicar seus trabalhos e ser visto, né? Ir atrás aí, que hoje em dia, mano, em grupo de WhatsApp, de Facebook, sobra Freela, sobra
Sobra.
gente procurando freelancer para fazer projeto.
Inclusive, essa semana a gente postou uma vaga lá, compartilhou uma vaga da galera da Rockstar,
Da
né?
podcast da Rockstar, né?
Da galera que faz lá
Procurando
o Red Dead Redemption, né?
o GTA.
GTA e coisa assim, eles procurando um motion designer para trabalhar em Nova York, né? E cara, honestamente, pela descrição da vaga, era um trampo super chupeta. Muito de
E
boa, tá?
provavelmente paga
Vai pagar
muito
bem pra
bem.
caralho, o cara vai ganhar muito dinheiro. Só que é o seguinte. Eles têm umas exigências lá burocráticas lá, tipo 2 anos de degree, não sei o quê, não sei o quê. Mas, honestamente, eu tava até contando isso com a Esther. Duvido muito que se você tiver um portfólio foda, né? Isso assim, nesse caso da Rockstar, precisa ser um portfólio muito bom, eles ignoram totalmente essa história de você precisar de diploma e escambau, Porque você joga o portfólio lá, os caras falam.
É muito comum a gente ver em anúncio de vaga para estúdios, né? E sejam de animação ou de games lá fora, a galera pedir que você tenha a graduação. Mas realmente, eu acho que numa situação dessa de você mostrar mesmo que você dá conta do recado, que você é bom, possivelmente eles vão deixar isso pra lá.
É, eu mandaria,
Eu
tá?
mudaria
Eu
também.
mandaria tranquilamente, e eu não tenho nem segundo grau completo. Tô nem aí, mandava mesmo. Ah, você tá doido? Vai que, né? O não eu já tenho. A Thay G.
Tais,
Couto.
o freelancer iniciante, sem portfólio, sem outra renda, sobrevive hoje no mercado?
Cara, é
Putz,
difícil, viu, Thay?
difícil. Porque,
Difícil.
mano, o mínimo que você tem que ter para ser freelancer é ter um portfólio. Você precisa mostrar o que que você sabe fazer. Porque, assim, você vê uma oferta ali de freela, né? Você vê num grupo alguém procurando freelancer. Como que você vai chegar e se apresentar para a pessoa, para o cliente? Você precisa mandar seu material, é o mínimo. Sem o portfólio não rola.
E outra coisa, né? Quando você é iniciante, o problema é que você. Eu já falei isso para alunos meus, tá? O iniciante, às vezes, ele é até bom no que faz. O problema é que ele é lento. Então, quando você é lento no que faz, você vai ganhar menos, porque você produz menos. Né? E não é porque você não vai conseguir produzir no, 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 na, na deadline, você consegue, mas às vezes você não consegue produzir dois ao mesmo tempo, que é o que você precisa produzir às vezes para conseguir fazer a sua renda subir, né? E aí você não vai conseguir fazer isso, porque você não consegue manejar os dois projetos ao mesmo tempo, porque você não tem experiência,
É por
sacou?
isso que nesse caso, como a gente falou, o ideal, quando você acabou de entrar no mercado, é você procurar um trabalho fixo, uma vaga fixa, onde você vai ter a grana fixa no mês, você vai ter gente mais experiente te orientando, te ajudando, te ensinando, né? Você vai poder absorver um conhecimento, experiência de mercado, experiência dos processos, para depois você partir para a vida de freela.
O Vitor Serra perguntou por onde vocês compartilham essas vagas. Ô Vitor, a gente compartilha muita vaga lá no Discord do Layer.
Lá tem um canal
É
de vagas.
o Mograph Layer Lemonade, lá Layer Lemonade, não lembro mais o nome do Discord. Isso aí é o Discord do Layer Lemonade, o link tá na bio do Instagram, do Layer, lá do Linktree, tá? Eu não sei se eu já coloquei esse link aqui nas lives, eu não me lembro, tá? Então eu não vou falar que tá aqui, mas eu sei que tá, é só você entrar no perfil do Layer que tem o link desse Discord. Aí lá tem uma aba no Discord só de freelas. E também nos grupos de WhatsApp. A Esther mesmo pegou essa vaga lá do Discord e jogou lá nos grupos de WhatsApp que ela
Nos
participa.
grupos da vida.
Então, por aí. O felipecaldas.cg falou assim, ó, conseguir serviços unicamente através de indicação de outros motions é arriscado? Não, não acho, não. Você só tem que saber com quem que você tá falando, né? Diga-me com quem antes que eu te direi quem é. Ou seja, não pegue qualquer coisa. Tipo,
Exato.
lembre-se, indicação é um processo de via de mão dupla. É perigoso você indicar e é perigoso você ser indicado, tá? Eu já fui muito indicado e pedi para parar de me indicar, porque eu tava falando não demais, tava queimando meu filme. Porque tudo que me indicava, eu falava não. Falei, ô, para de me indicar aí, porque, né? Eu tô recusando tudo que você está me mandando,
Fora que
né?
você prospectar também é muito bom, né?
Com certeza.
Hoje em dia você não precisa necessariamente estar em sites tipo 99 Frilas, que os caras têm comissão e aí tem todo aquele lance super injusto, né? De você ter que ser ranqueado e por ter muita concorrência, às vezes você faz o job por um valor muito abaixo do que realmente deveria. Você tem vários sites aí, tipo animatedjobs.com, que tem várias vagas fixas e frilas de fora para pegar, e entrar em grupos, né? Você às vezes vê anúncio de frila lá e pega também.
E se você quer, se gosta de alguma empresa, vai no site dos caras, procura. Eles geralmente empresas grandes, tipo a Rockstar, tem uma área inteira lá, como tô dando um exemplo
De
extremo aqui, tá?
carreiras, né?
Só de carreira. Cara, o tanto de profissional que eles precisam é um negócio assustador. A gente tava
Nossa, lá
olhando aqui
tinha
naquele dia.
muita vaga. Tinha várias
Muita.
vagas para animador.
Animador,
Rafael
motion.
Arame tá dando mole.
Rafael deveria estar trabalhando com motion comic. Ó, lá na
Lá na
Riot
Rock.
ou na Rockstar, fica aí chupando o dedo. Fica aqui minha crítica severa a esse profissional. E outra coisa, na Rockstar, por exemplo, tinha vaga para motion em Nova York, na Europa e também na África, não me lembro onde que é, na Índia. Na Índia.
E não se enganem. Que se o cara realmente for competente e se encaixar na vaga, os caras dão conta ali do seu visto de trabalho. Acontece e muito.
Então, né, fiquem ligados, tá? O Luca Mocho falou assim: qual é melhor atualmente? Começar como freelancer ou como fixo? Ô Luca, isso
Fixo.
aqui é muito relativo, mas geralmente é fixo mesmo, tá?
Principalmente se você tem pouco tempo de mercado, né? Se você tá querendo botar o pé no mercado, a melhor coisa é fixo.
Lembrando que, quando a gente fala fixo, não é estúdio. Pode ser agência de publicidade, pode ser
Produtora.
produtora ou, obviamente, um estúdio.
E o mais fácil é realmente pela publicidade, porque eles têm muita, mas muita demanda. É. É, ainda mais hoje em dia que as agências são assim abarrotadas de clientes com conta de social media. E às vezes tem equipes próprias para atender só um cliente.
É verdade.
Então, assim, tá sobrando vaga. Só saber procurar que tá sobrando mesmo.
E é literalmente, tá, galera? Isso não é um absurdo, não, tá? É, tipo, o que eu vejo de gente procurando gente pra trabalhar como motion é um negócio, assim, aterrador. Então, quando eu vejo que a galera não tá pegando, das duas, uma. Ou eles não estão procurando direito e não estão no lugar certo, ou não são qualificados o suficiente pras vagas que estão sobrando por aí, tá? E isso é sério. Esse negócio de qualificação, né, é muito sério, porque por isso que a gente tem aqui no Layer, né? Toda essa estrutura que ensina em tutoriais e lives e cursos, sei o quê. Porque tudo isso qualifica todo mundo, né? E quanto mais qualificados são os profissionais, etc, né? Você sabe como é onde vai parar essa conversa.
Monk, D10, 10. A experiência... Desculpa, o Pedro Malta motion.
Desculpa,
a mesma coisa,
é porque o Pedro,
né?
Malta, ele comentou um negócio aqui, Pedro. Que, na verdade, meio que já foi respondido, tá? Você perguntou se trabalhar fixo no começo é mais seguro para ter base. Então, sim. Monk, vai.
É, Monk, D10, 10. A experiência de trabalho, processos que vou adquirir no fixo... Desculpa, a experiência de trabalho barra processos que vou adquirir no fixo demora mais se eu sou só frila? Depende, mas como a gente falou, se você for iniciante, às vezes, sozinho, né, logo de cara sendo freelancer, você fica um pouco perdido de qual caminho seguir, né, como fazer as coisas, os processos, burocracias, é muita coisa. Eu acho que assim, você trabalhar fixo como PJ já é uma ótima preparação pra você aprender a receber como MEI, sabe? Quê?
Depois eu volto.
Já é uma ótima preparação pra você aprender a lidar com o seu MEI, porque você tem que ali todo mês pagar aquele impostinho, o DAS, né? Você vai aprender a gerar nota fiscal e tal. E aí você vai adquirindo essa experiência pra, né, lidar da forma básica, você sendo uma empresa. Porque quando você é freelancer, você tem que tomar conta de tudo. Você tem que gerar nota. Você tem que aprender como é que gera nota pra fora, se for o caso. Você tem que ter o controle de caixa, você tem que saber que você não pode ultrapassar o limite anual de rendimento, que senão você tem que mudar a categoria. Então, o rolê fica bem mais complexo.
Mas tem coisa que, como fixo, você aprende que, de como freelancer, talvez você nem chegue a aprender, num sentido prático mesmo. Por exemplo, dentro de um estúdio, você observa estruturalmente como ele funciona, e isso para você ver como freelancer é bem difícil. A não ser que você faça como a galera costuma fazer. Por exemplo, o Paulo Pássaro é um cara que faz muito isso, e a Natália Okimoto também, que é quando eles pegam freela de estúdio, eles vão trabalhar dentro do estúdio. Então, assim, o Paulo fazia muito freela para Vetor Zero. Ele já trabalhou fixo na Vetor, depois ele virou freelancer, ele fazia muito freela ainda para Vetor. E ele ia trabalhar dentro da Vetor como freela. Então, assim, ao invés de ele ficar trabalhando de casa, ele ia lá pra dentro. Aí ele observa estruturalmente a empresa funcionar. Porque essa observação, ela te traz uma percepção de gerenciamento, que é uma premissa básica pra você ser diretor de animação depois, diretor de criação e coisas assim, diretor criativo.
E também isso é uma coisa que, por conta da pandemia, acabou sendo um pouco limado, né? Antes da pandemia... Você via muitas ofertas de freela para você realmente fazer em loco, né? Você fazer lá com a equipe de produtora, de agência, de estúdio.
E depois sai, né?
Então você... Ah, sei lá, você vai prestar um freela de 15 dias. Você vai em loco lá dentro do estúdio trabalhar com a equipe. Então você acaba fazendo networking, conhecendo gente. Aí, tipo, portas se abrem, né?
E o Crânio falou um negócio que eu discordo plenamente, tá? Ele fala assim, sobrando vaga para quem é bom. Cara bom, não falta trampo. Discordo plenamente, cara. As vagas, a maior parte das vagas que a gente vê no LinkedIn e em grupos por aí é júnior, cara.
E pagando muito bem.
E é coisa básica, velho. É trampo chupeta e postzinho de Instagram.
Eu posso falar por eu mesma, que eu comecei no Motion trabalhando numa produtora onde, pra começar, o cara me botou pra editar vídeo e foto. Não era muito isso que eu queria, né?
Não é o trabalho de Motion, né?
Não é o trabalho que eu queria. Mas aí, um tempo depois... Onde eu vi que realmente isso aí era uma puta bobagem, que o cara tava só me enrolando, eu comecei a mandar portfólio, me achando júnior, não me achando com um portfólio tão bom assim, e eu peguei uma vaga numa agência de publicidade pra fazer social media pra somente um cliente deles, que eu ganhava R$4.000 por mês, sendo júnior. Então, assim, vou te falar que não precisava... Realmente você ter um puta nível de motion, não. Porque, como eu falei, era pra animar cartela. Você entra lá, faz os cortes de cenas, bota uns textos lá, anima entrando, vídeos de 15 segundos, 30 segundos, ganha R$4.000 por mês. Tipo, não é assim, realmente tão difícil você ganhar bem. Tem muita oferta para Motion Junior que ganha muito bem.
É. E quando você é pleno, né? Quando a Esther, antes da gente abrir o Supernova ali no final do ano, a Esther tava mandando uns currículos, não sei o quê. Cara, sobrava lugar para entrevistar ela, para pleno e coisa
tava
assim.
Tava recebendo até oferta no e-mail.
Sim,
tava
toda
fazendo
hora.
Tava fazendo call com, tipo, duas propostas ao mesmo tempo, sabe? E ganhando muito bem.
E eu lembro de que a gente conversava na época, né? E eu sempre falava para ela assim, cara... Porque ela falava, mas qual que eu escolho? Né? Assim, olha o nível, hein?
Difícil,
qual que eu escolho?
Né?
Aí eu falava pra ela assim, escolhe quem você sentir mais firmeza. Porque esses trabalhos podem, né, podem ser latadas, né? Tipo, às vezes a proposta é muito boa, mas no final realmente você toma no chabes. Então, a ideia é você observar a proposta, ver se as pessoas geram confiança em você e coisa assim, né? Mas por que, que a gente tá falando isso? Porque o Crânio falou que pra só pessoas boas. Não é verdade.
Não é verdade.
A maior parte das vagas... São para júnior,
para
pessoas iniciantes, porque vaga para avançados são raras, porque são raros os trampos avançados.
E os critérios também para um animador avançado são outros, né? O cara tem que ser muito bem pago para isso.
Exato. Então,
inclusive é o que o Nicolas, não sei o que, Green, se eu sou o nome do meio é difícil, Nicolas não sei o que, Green, falou, discordo também, profissionais muito qualificados já têm planos de carreira bem definidos e que muitas vezes uma empresa não pode bancar. Para elas, vale mais a pena investir barato. Exatamente.
É
principalmente na publicidade.
É
porque, assim, publicidade é pastel, gente. É muito difícil realmente ter uma agência que vai ter um trampo de motion foda. Quando é realmente preciso, os caras vão atrás de estúdio.
Sim, exatamente.
Ou seja, eles têm vários núcleos lá dentro que é para fazer realmente manutenção de social media. São coisas super básicas.
O Fernando falou assim, nossa, eu quero chegar no nível de poder escolher. Cara, não se engane, é isso que a gente tá falando. A maior parte dessas vagas que está aparecendo é literalmente pra galera que às vezes não sabe nada. Saca? Não é pra galera plena, não é pra sênior. É pra galera que às vezes, tipo, ligou o After Effects há uma semana atrás. Sacou? Por quê? Porque o trampo que eles vão pedir é coisa extremamente básica. Não é, você não vai animar explainer vídeo fodão. Não, esquece isso. É coisa literalmente básica. Por isso, né, tem a demanda tão grande. Lembrando também que a demanda é alta, né? Você faz muita coisa.
A Jana Espínola falou, mas qual era a demanda semanal? Ah, era uma demanda...
Mas era de boa,
era,
né?
Era de boa, eu diria. Nessa agência, né? Pelo menos no período que eu trabalhei lá, que não foram muitos meses. Porque, como eu falei, logo que eu comecei lá, 2 meses depois, eu já tava, tipo, me sentindo saturada. Tava me sentindo estagnada, porque eu sempre fazia coisas básicas e eu não me via evoluindo. Queria realmente conseguir alguma vaga em estúdio, né? Ou alguma coisa que fosse mais... diretamente pra motion mesmo, mas era tranquilo, cara. Obviamente rolava de ter que fazer hora extra, chegar a pauta de última hora, mas, meu, pra agência de publicidade isso é comum. Óbvio que ninguém tá livre de passar por isso, né? Só que é o lance de você ver que realmente as vagas pagam bem. Claro que não é tirar da frente o lance de ser realmente errado os caras fazer você fazer hora extra sem pagar, porque você receber 4 conto por mês e não receber hora extra é tão errado quanto.
Sim.
Mas paga bem. É. Não dá pra negar que pra você, sendo um iniciante, um júnior que tá aí há nem um ano no mercado ou tá um ano e pouco, receber 4 mil por mês é muita coisa.
Então...
E também isso já começa tipo, a te dar uma margem, dar uma visão de que você não vai aceitar um trabalho que pague menos que isso. Se for para você pular para uma outra empresa, para uma outra agência ou para um estúdio, você não vai aceitar uma oportunidade, né? Uma proposta que te pague menos que 4, ou quanto você está recebendo ali no momento.
A Paula comentou aqui, ó, para pleno, já vi vagas que pagam 10K
e CLT.
Só esquema de agência que trabalha muita hora extra sem receber por isso. Então é latada.
Complicado.
Aí não tem dinheiro que pague isso aí, porque o cara que vai ganhar 10 conto, na verdade, ele deveria estar ganhando 30, né? O Concianimator falou assim, como fazer a transição de fixo para freelo full time? Sou diretor de arte e só consigo freelos por fora. A gente já falou sobre isso, né?
A gente falou aí que você precisa...
Não, a gente fez uma live sobre isso.
A gente fez lá no Instagram, né? No Poleta Show.
Poleta Show?
Poleta Show.
Qual live que a gente fez aqui no manual que a gente falou sobre essa parte de carreira? Foi
de
a primeira?
Carreira? Não.
Deixa eu ver aqui o histórico das lives,
Não me
galera.
recordo disso.
Vou fazer aqui ao vivo um recall das.
Senão, a gente falou agora há pouco também, há 20 minutos atrás.
Falou, verdade, mas eu quero só fazer um recall se a gente não fez uma live só sobre isso. Deixa eu ver
Eu
o negócio aqui.
realmente não me
Ó,
recordo.
freelancer nas redes,
Exploração,
exploração,
freelancer
freelancer
como
como
emprego,
empresa,
portfólio
portfólio,
review,
contrato, arte, tudo sobre orçamento e contato com
estúdios.
estúdios. Então acho que foi nessa live aqui, ó.
É de
Aqui, ó.
freelancer como
Freelancer como
empresa.
empresa.
É.
Acho que foi ali que a gente
É,
discutiu
exato.
isso.
Eu acho que a gente falou de forma breve,
É.
ou não tão breve assim, mas,
Não
né?
lembro,
É
mas.
como a gente falou aí o. Como é que é o nome? Conce Animator.
Conce Animator.
É, você tem que ter uma reserva, né? No mínimo aí, se possível, num cenário ideal, 6 meses de contas pagas, pra logo de cara que você virar freelancer e não ter uma grande demanda, né? Você não tomar ferro, não atrasar as contas. E realmente ter experiência de mercado, né? Você ter networking, fazer prospecção. Tá preparado para essa parte, né?
É.
Seria isso.
O Lucas Ribeiro 2, Ribeiro 2, Luca Ribeiro 2, muito esquisito seu nick. Luca Ribeiro 2.
Luca Ribeiro
Trabalho
2.
fixo, por que pedem conhecimento avançado em ferramentas da Adobe em vaga júnior? Porque eles querem se garantir, mas na verdade esse conhecimento avançado é muito conversa fiada, tá? Porque como a gente comentou agora, a maior parte dessas vagas para júnior pede coisas assim que, mano, você pode literalmente entrar lá sem saber nada e os caras não vão nem reparar, tá?
É.
Porque tem muita coisa, Lucas, que o Luca, não sei se é Lucas ou se
Lucar Ribeiro.
é, não sei. Tem muita coisa, muitas vagas dessas que as pessoas estão pedindo motion e elas nem sabem o que é motion. E às vezes nem a vaga nem é para motion, às vezes é edição de
É,
vídeo,
verdade.
tá?
Inclusive, eu já vi uma pessoa falando em algum lugar aí, grupo. A pessoa comentou que quando ela vai procurar vaga fixa para motion, ela coloca editor de vídeo. Que nas vagas de editor tem mais a ver com motion do que as de motion.
Pode crer, é verdade. Então, esse pedido também pode ser uma garantia, né? Tipo, que você. Porque, assim, honestamente, se você é avançado no software, você não é júnior mais. Tá bom?
É.
Já começa por aí.
É, e quando a gente fala júnior, é realmente a galera júnior, viu? Que tá. Acabou de botar o pé aí.
Ih, exato.
Inclusive o Fernando falou no chat. É uma ideia muito ruim tentar começar a carreira de motion como freelancer? Não sei se já falaram sobre. Acabei de chegar. Já falamos sobre, Fernando.
Já falamos
Volta a
sim.
live no começo.
É isso aí. O Luca Motion comentou aqui, ó. O Luca.motion. Quem é fixo também precisa ter máquina ou o PC do trampo lhe dá conta?
Normalmente, você não precisa, porque é o seguinte: se você trabalha fixo e a empresa te dá uma máquina que não é boa, o problema é deles.
Exatamente.
Eles que se virem. Porque, né, tipo, você vai lidar com o equipamento que eles te derem. Se não for bom, se travar e etc., você fala pros caras: ó, essa máquina que você me passou não
Não
funciona.
presta.
Não tá rolando para fazer os trabalhos. Porque você não vai ficar
Comprando
desgastando,
máquina para ir para trabalhar para os outros, né?
desgastando equipamento para isso, né? Tem lugares que exigem, mas a maioria dos lugares fixos te dão a máquina para trabalhar.
Lembrando que você, como motion designer, né, animador, designer, você tem a obrigação de ter uma máquina em casa,
Com
sacou?
certeza.
É
Ainda
sua
mais se você
ferramenta de trabalho, de estudo.
quer ser frila, né?
Tipo, esse negócio de, ah, não, eu não preciso de computador porque eu trabalho no estúdio, isso aqui, então em casa eu só tenho um celular porque eu só uso o celular para navegar. Isso não existe para profissionais do nosso campo que estudam o tempo todo e precisam de um hardware, né, físico na mão, nem que seja um notebook. Apesar de que notebook hoje em dia para mim é latado. Aliás, notebook para mim sempre foi latado para
É,
trabalhar com motion,
pra
tá?
isso não
Eu
rola.
acho que você tem que ter um desktop, né, no chão do seu quarto ou do seu onde quer que seja. E com o treco instalado lá dentro. Então tenha computador em casa, é isso que eu
O
quis dizer.
Crânio perguntou, mas qual seria a definição de ser avançado no software?
É o cara que se sente confortável no software e não precisa ficar pedindo ajuda para ninguém para fazer os efeitos. Esse é o cara que, né, se define como avançado. Porque não é só uma questão de você saber onde clicar, é uma questão de você saber que não, tudo que precisar fazer, você vai saber fazer dentro daquele software.
A Isabela 0985, vocês têm alguma indicação de site para procurar vagas frilas gringos? Eu vou digitar aqui no chat
Manda aí.
animatedjobs.com.
Ó, a Garol
Não
falou
foi o
que.
HTML ali, né? Não foi o endereço, mas
É,
você
só dá um
procura aí.
Ctrl C aí. É chupeta. A Garol
Garol.
falou assim, ó. Como se preparar para migrar do fixo para o freela, além de guardar uma grana para captar clientes antes, etc. A gente já comentou sobre isso, Garol. Então, volta aí na live que a gente já falou bastante, tá? Well Rosalind, difícil esses nomes, hein, galera. Trampo como freela há um tempo, mas minha vontade é abrir o meu estúdio de animações. Alguma dica?
Seguinte.
A minha dica é não faça isso, tá?
Seguinte.
Cuidado.
Se você é freela, brother, você já é um estúdio de um homem só.
Galera.
Mas peraí, você tá falando que você quer abrir um espaço físico? Porque aí eu acho que é uma burrice
não,
completa também.
Assim, mas na verdade, assim, qualquer âmbito, abrir um estúdio.
Estúdio, hein?
Não estou falando de um Supernova Duo, tá? A gente é um estúdio, mas é um estúdio de duas pessoas, né, o Duo, que trabalha com a rede de freelancer, é diferente, tá bom? Um estúdio parte do pressuposto, por isso que não tem Supernova Estúdio, né? Não é Supernova Estúdio, é Supernova Duo, né? Quando a gente tava discutindo o lance do nome, eu lembro que a gente trocou, era estúdio, a gente trocou pra Duo, porque eu falei assim, mas o estúdio parte do pressuposto, né, que a gente tem que ter mais gente trabalhando conosco fixo, funcionários.
Essa impressão, né, de que tem estrutura.
E não
física,
só passa a impressão,
né?
Você tem que ter esse treco, né? Então, se você está pensando nesses termos, na minha opinião, no Brasil é latada. Tá? O ideal é você ter esse tipo de negócio como a gente tem aqui no Supernova, que é uma entidade, né, online. Você tem obviamente, o estúdio funciona, o Supernova é um estúdio, mas ele é um estúdio que trabalha através de uma plataforma de freelancer. Ou seja, a gente precisar de ajuda, a gente pede.
Tanto que a gente nunca na vida pensa em ter o Supernova físico. Jamais terá.
Então, cuidado. Não abre estúdio. Estúdio é uma latada assim, infernal. Inclusive, pense muito bem, porque quem é dono de estúdio geralmente vira burocrata.
Normalmente quem é dono realmente não mexe com keyframe mais. É muita coisa pra fazer.
Quer um exemplo? Eu entrevistei o Joey Corman do School of Motion há muitos anos atrás lá no Layer, no blog. Dei uma lida na entrevista dele. Porque na entrevista dele ele conta como ele se arrependeu de ter aberto um estúdio. Porque ele era, trabalhava fixo, ganhava uma grana violenta trabalhando fixo. Se eu não me engano, o Joey é de Boston, tá? E aí ele trabalhava no estúdio de Boston, pá, tava super feliz, ok? Mas ele tava achando que pra ele fazer os trampos mais fodão e ganhar mais dinheiro, ele precisava abrir um estúdio. Ele abriu e se fudeu porque ele virou um burocrata. E aí ele disse que um dia ele olhou, cara, que ele gastava a semana inteira dele atrás de uma mesa, fechando o negócio, fechando o contrato, sacou? Enquanto a galera tava lá, ó, fazendo os motion que ele queria estar fazendo. E ele percebeu, cara, isso aqui não é pra mim. E aí ele fechou, ele não fechou o estúdio, ele saiu do estúdio e foi virar freelancer de novo. Então cuidado, porque às vezes você tá pensando que vai abrir um estúdio pra bamburrar e ganhar grana e fazer projetos fodões e você vai virar um burocrata.
E outra, você não precisa abrir um estúdio realmente pra você pegar projetos maiores. Você pode aceitar freelas maiores e contratar gente pra te ajudar a fazer. Que é o que a Marcita faz, inclusive, né? A Marcita hoje, ela faz mais a parte de direção de animação do que propriamente a animação e a ilustração. Ela consegue pegar uns trabalhos muito grandes e todo job que ela faz agora, ela tem uma equipe com ela fazendo junto. Então, ela, tipo, fica sempre fazendo aquela rotação, né? Rotatividade de freelas pros projetos que ela pega. Você pode fazer isso também.
O Pedro Malto falou assim, Supernova só existe nos nossos corações. Não, Supernova tá aqui, ó. É eu e ela. A gente existe fisicamente em carne e osso quentinhos, né? E fofinhos. Não viaja. É só que a gente não existe como estúdio. Porque se a gente fosse um estúdio, você tem que partir do pressuposto que a gente tem que ter funcionário fixo.
Não rolará.
E aqui, tipo, a Moe. A Moe é um estúdio. Eles têm um staff fixa. Aí nós somos um duo. A nossa proposta é muito diferente de um estúdio convencional.
Lance é ter os jobs, pegar os projetos e, quando houver necessidade, porque obviamente não é o tempo inteiro que a gente vai pegar um projeto absurdamente grande que demande ajuda, né? Mas quando isso acontecer, de realmente pegar um projeto muito grande, chamar freelancer para ajudar a gente, né? Fazer esse lance aí de conseguir pegar vários tipos de freelancers, de técnicas diferentes, de conhecimento diferente para ajudar a gente quando necessário.
É isso aí. Vamos seguir aqui pra gente encerrar os nossos comentários aqui, ó. A gente está quase acabando. Stênio.mojo falou assim, tenho dois fixos que geram juntos um bom salário. Em 2023, vou morar nos Estados Unidos e precisarei largá-los. Como manter a faixa salarial dos fixos sendo freela? Quais atitudes tomar? Cara, isso é bem danger, tá? Por quê? Porque você provavelmente tem um estilo de vida baseado naquilo que você ganha. Então, você vai ter que manter esse estilo de vida como freela. Provavelmente, você vai trabalhar mais do que você já trabalha. É a vida, Não,
É.
saca? Tipo, não tem muito jeito. Você tem dois fixos,
Mas
saca?
isso não quer dizer que, às vezes, num projeto só você cobra o salário dos dois.
Exatamente. Tem isso também. Mas aí é uma questão de realmente de você ter muita cautela,
Essa
tá?
pergunta do Arcano Samuel é bem. Vamos lá. É melhor iniciar trabalhando fixo ou trabalhar em outra área, mas fazer freela de motion? Não acho que seja melhor. Ideia você trabalhar em outra área fazendo freela de motion. Porque aí você vai estar direcionando um puta tempo da sua vida numa área que não é o motion, quando você poderia estar aprendendo, estar desenvolvendo sua técnica, estar aprendendo com outros profissionais que sabem mais e estão há mais tempo no mercado.
Mas eu entendo a sua pergunta, viu, Arcana? Porque tem alunos que às vezes são, sei lá, o cara é advogado,
Sim,
tá?
nesse
E aí o
caso.
cara tá querendo entrar no motion, mas ele não quer parar de ser advogado porque ele não ganha dinheiro, aí ele pode fazer. Mas é a mesma coisa de você trabalhar fixo no estúdio ou numa agência e querer virar freela. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e depois sair daqui, tá? Mas realmente o problema de você não estar na área de motion é que você simplesmente, sua energia não está lá.
É.
Saca? E tudo na vida é energia no lugar, né? Então você tá o tempo todo com a sua energia focada numa área nada a ver com motion. E aí, um curtinho espaço do seu tempo, você faz seus freelas,
É, e
sacou?
quando sobra tempo, porque você trabalhando já, né, um expediente inteiro em outro lugar, quando vai sobrar tempo e realmente energia, você vai conseguir estudar. Então, assim, se você não trabalha com motion, né, e você tá começando a estudar, talvez o caminho seria você procurar uma vaga júnior no mercado de motion, para você começar aí, né, a ter mais contato com a área. Porque por mais que você não faça coisas fodas no lugar que você está trabalhando, de todo modo você já está tendo contato com software, você consegue mexer nas paradas, trocar uma ideia com quem está na área, né? E aí é o lance realmente de você não ficar estagnado, não ficar ali acomodado e realmente buscar ir melhorando e vagas melhores, né? E pegar frilas e estudando.
É isso aí, ó. Tem mais alguns comentários aqui, mas vamos dar o Zé Fininho aqui, porque já estamos com 1h40 de live. Já é bastante tempo para ficar sentado aqui. Meu glorioso bumbum está doendo. Então vamos encerrar nossa live aqui. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está no chat aqui conosco. Valeu demais pela presença de vocês. É sempre bom fazer as lives aqui do manual, que a gente pode conversar de forma mais aprofundada sobre os assuntos mais polêmicos e importantes aqui, mamilos, da área de motion, né, e tal. Lembre-se, se vocês quiserem saber sobre qualquer coisa, falem conosco,
Deixa
mandem
aí nos
nos
comentários.
comentários da live, fala no perfil do Layer, no perfil do Supernova, é só falar assim, ó, sugestão de pauta aí para o
Isso
Manual dos
aí.
Freelancer, manda pra gente, porque a gente fez uma live, inclusive, que foi a última live, não foi? Do briefing, ou a antepenúltima, que
Foi
foi
a sobre social media.
social media,
É,
foi
sobre
uma...
freelancer nas redes sociais, que foi uma sugestão de pauta do James Vaccari.
Exatamente, que tá aí no chat mesmo.
Então, se vocês tiverem aí curiosidade, dúvida, né, queiram saber mais sobre algum assunto em específico, manda para nós aí nos comentários. Comenta se tá sendo útil, se tá gostando, se ajudou, o que que vocês acham. Compartilha aí com os brothers que precisam dessa informação também para melhorar na carreira de motion.
Isso aí. E faz uns stories aí marcando geral. A gente agradece aí também as meninas que participaram aí hoje mandando
Isso
áudio.
aí, Bárbara e Larissa.
Bárbara e Larissa. Valeu demais a galera aí do
Valeu aí.
chat. Valeu quem tá assistindo depois também. Já já essa live tá por aí offline aqui pra todo mundo assistir. E obviamente, bom fim de semana pra todo mundo e
É,
boa sexta,
isso
tá? Bom
aí.
fim de
Estamos de
sexta.
volta semana que vem. Teremos entre renders na semana que
Teremos
vem.
entre renders na semana que vem. Isso aí, dessa vez vai ter. Relaxa. Relaxa. Vamos nessa?
Fica até o final.
Ó, se liga.